Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão especial da Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington e esta emissão especial é para fazer a cobertura do jogo do Petro de Luanda contra o Cape Town Tigers, os Tigres da Cidade do Cabo. É um jogo, portanto, da fase de qualificação da Conferência Kalahari, a conferência de onde vão sair duas equipas para a fase final do BAL, a Liga África de Basquetebol, que está na sua quarta edição. E para fazer a cobertura do jogo, para fazer o relato, vá lá, de jogada a jogada, vai estar connosco, como sempre, o jornalista angolano Joaquim Clemente. O jogo, portanto, em Pretória. O Joaquim Clemente vai acompanhar o jogo pelos ecrãs da televisão. E, portanto, neste momento ainda falta cerca de meia hora para o jogo começar, se não mesmo um pouco mais, devido às apresentações, etc. E as equipas já estão em campo a fazer alguns lançamentos de treino. Eu estou a ver aqui pelos canais de televisão que estão lá em Pretória. Eu creio que o Joaquim Clemente já está em linha. Estás em linha, Joaquim?
Cá estamos, João Santa Rita, e com imenso prazer de mais uma vez juntar-te a esta magna transmissão da Voz da América. É sempre um prazer.
Muito bem, muito obrigado, Joaquim. Nós sempre contamos contigo, com a tua sabedoria sobre o basquete, principalmente o basquete angolano. Olha, portanto, hoje este é o último jogo do Petro. O Petro, portanto, fez 3 jogos até agora. Portanto, perdeu o primeiro jogo com o FUS, depois ganhou ao Cape Town Tigers por 188. Ele tinha perdido aquele jogo com o FUS por 82-73. E depois, na terça-feira, portanto, bateu o FUS, portanto, vá lá, por vingança. Bateu o FUS por, creio eu, 89-86. Foi esse o resultado final. Quanto ao Cape Town, Tigers, é uma equipa que vai verdadeiramente mal. Portanto, perdeu com o FUS no primeiro jogo. Perdeu com o Dynamo do Burundi.
Com o Dynamo do Burundi.
86-73. Há aqui que dizer depois aos ouvintes que o Dynamo, portanto, abandonou o campeonato devido a questões políticas por recusar a ter anúncios ao turismo no Ruanda, nas suas camisolas. Fez falta de comparência, 2 faltas de comparência seguidas, incluindo uma contra portanto, contra o Petro e outra contra o FUS, e, portanto, foi expulsa da competição. Mas o que acontece é que, portanto, o Cape Town Tigers foi a única equipa que jogou com o Dynamo, perdeu por 86-73, depois perdeu com o Petro 100-88, e depois perdeu com o FUS de Rabat 84-58, e hoje joga novamente com o Petro e depois amanhã com o FUS para terminar. Esta equipa do Cape Town Tigers, pelos resultados, Joaquim, obviamente a mais fraca deste torneio, ou desta conferência.
Sim, bom, é a equipa mais fraca desta conferência, ainda não logrou qualquer vitória na prova que está a sediar. Independentemente de ser em Pretória, a casa, entre aspas, do Cape Town Tigers, que reside na cidade do Cabo, de Cape Town, a equipa mais fraca, já vem na sua quarta presença na BAL, e já o dissemos nas edições anteriores, que está muito aquém do Cape Town Tigers que vimos evoluir nas primeiras edições da BAL.
É interessante, portanto, para notar, vá lá, as diferenças que existem no basquetebol africano na geral. Eu estava aqui a ver que eles, portanto, o Cape Town Tigers teve que se qualificar para entrar nesta conferência, e eles qualificaram-se com 5 vitórias e 0 derrotas. Portanto, as outras equipas deveriam ser ainda bastante mais fracas que o Cape Town Tigers.
O ferroviário de Maputo.
Pois, e foi, não é por isso que não está cá. O ferroviário tem estado sempre bem, ou de Maputo ou da Beira, mas desta vez nenhuma equipa moçambicana. O que nota, portanto, Joaquim, há umas grandes diferenças no basquetebol africano ainda. Portanto, não há um equilíbrio, digamos assim. A um nível mais alto, claro está, quando chegarmos à fase final, sim, as equipas aí estão mais equilibradas, mas nesta fase de apuramento, não sei se concordas, parece que há ainda um grande desnível, ou não?
Sim, há um grande desnível. Há um grande desnível e nota-se que o Farrabá e o Petro Luanda deram um passo à frente em relação ao Cape Town Tigers. Infelizmente, a formação do Dinamo acabou por ser afastada desta competição porque criou um facto político e podia ser uma grata surpresa. Atenção, João, que chegou à elite 16 da BAL, depois de deixar para trás grandes adversários, como o FAP dos Camarões, por exemplo, não está nesta edição da BAL 2024, por força da performance demonstrada pelo Dinamo do Burundi. É uma pena, mas pronto, temos que olhar para os presentes, não é? Que seria Exatamente. Um bom adversário para as fases subsequentes.
Exato. Portanto, nesta equipa do Cape Town Tigers, não se... há aqui dois nomes que me vêm, que estão aqui à minha frente. Eu creio que tu já falaste deles em edições anteriores em que estivemos aqui a fazer a cobertura dos outros. Sim, e eu tenho aqui os nomes do Billy Preston e do, como é que ele se chama, do Sela, não é? Yeah. Samkelo Sela, que é sul-africano, não é? O Sela é sul-africano. Fala-me destes dois jogadores, são as duas pedras essenciais do Petro, o Billy Preston e o Chele?
Sim, o Sela é um jogador sul-africano com uma grande dinâmica, joga perfeitamente de frente para o cesto, faz parte da estatística dos melhores desta fase da competição, é um bom atirador. O Sankelo Sele joga com camisola 23, tem 26 anos, tem 2 metros e 1 centímetro de altura. Este sul-africano que joga na posição de base. É uma pena que não tenha o reforço ou a companhia dos demais companheiros para lá da prestação do Bill Preston, mas só Bill não chega para as encomendas como a BAL.
E este jogador, portanto, Billy Preston, é americano. Eu não tenho agora aqui a certeza, mas parece-me que no último jogo do Cape Town Tigers ele não esteve muito ativo, esteve muito tempo no banco, não sei se estou correto nisso, mas este Billy Preston é um jogador, portanto, vá lá, importante para o Cape Town Tigers.
Sim, é um jogador com uma qualidade técnica acima da média, mas... Não esteve no seu melhor no jogo frente ao Farrabá, mas hoje frente ao Petro Luanda, naturalmente porque o Cape Town Tigers precisa de vencer este jogo para calentar as esperanças de um eventual apuramento como a terceira melhor classificada de um dos grupos, porque tem que vencer hoje e depois o último jogo frente ao Farrabá. Tudo farão para contornar o adversário.
Pois, este é um jogo, digamos assim, de vida ou de morte para o Cape Town Tigers. Eu vou mais uma vez explicar aqui aos ouvintes. Portanto, há três conferências, a Conferência Kalahari, a Conferência Nilo e a Conferência Saara. Elas só jogam mais tarde, a Conferência Nilo e a Conferência Saara. Passam os dois primeiros de cada grupo e os dois melhores terceiros classificados. Portanto, na fase final vamos ter 8 equipas, portanto, os dois primeiros destas três conferências e os dois melhores terceiros classificados. E, portanto, para o Cape Town Tigers, isto e o próximo jogo da manhã são jogos importantes porque poderão, portanto, resultar em que o Cape Town Tigers possa ainda qualificar como o melhor terceiro classificado. Uma coisa é certa, Joaquim, eles vão ficar em terceiro lugar porque nesta conferência só há 3, não é? Agora, se vão ser entre os 3 melhores classificados ou não, vai depender das outras conferências. É uma situação um pouco insólita, mas eles, o terceiro lugar, vá lá, têm garantido mesmo que percam todos os jogos, não é verdade, Joaquim?
Sim, ficam em terceiro lugar, mas sem qualquer ponto, não é? Sem qualquer vitória, no mínimo, não é?
Pois.
Terão pontuação mínima, porque no basket existe dois resultados possíveis: a vitória que dá direito a 2 pontos, a derrota dá direito a 1 ponto.
Uhum. Pois, portanto, vamos a ver se eles conseguem. Bem, se eles conseguirem uma vitória aqui ou amanhã, o que parece pouco improvável, claro está que, portanto, terão chances de se qualificar como os melhores terceiros classificados. Joaquim, eu tenho estado a dizer e a escrever que o Petro está praticamente apurado, não é verdade?
Sim, está apurado, o Petro está apurado. Não sabemos se na primeira ou na segunda posição, mas o Petro está apurado para a fase dos playoffs que vai decorrer em Kigali de 24 de maio a 1 de junho próximo. E o Petro ainda tem de trabalhar muito, porque não perguntaste, vou-me antecipar, João, a crítica angolana tem estado em cima, entre aspas, do técnico José Neto. A estreia não foi especiosa e no jogo frente à formação do Faxabá, no jogo de resposta, o Petro Luanda deixou muito a desejar. Depois de ter conseguido uma vantagem volumosa de 20 pontos, a equipa de José Neto permitiu que o adversário sonhasse com uma vitória e chegou mesmo a intimidar o Petro Luanda nos minutos finais e conseguiu reduzir a diferença pontual, perdendo apenas por 3 pontos de diferença, 89-86.
Foi verdadeiramente assustador. Essa quebra do Petro no último quarto foi qualquer coisa de extraordinário. Eu tenho aqui os números ainda, que durante o jogo, obviamente, eu estava a tomar nota. E, portanto, o Petro terminou o terceiro quarto a vencer por 75-57. Portanto, 18 pontos de diferença e, como tu disseste, tinha chegado aos 20 pontos de vantagem. E eu lembro-me que nós estávamos a falar, portanto, nesse intervalo do terceiro para o quarto, em que, como a vitória estava garantida e não deveria haver razões para pôr isso em dúvida, pois acabou por ser uma vitória por 3 pontos, um quarto que podemos dizer que a equipa angolana entrou em colapso. Não sei bem o que é que se passou, porque tinha vencido, exceto o primeiro quarto, que tinha empatado, depois tinha vencido o segundo quarto por 29... por 21-9, creio eu, e depois o terceiro quarto também venceu por 29-23, e depois aquele quarto foi um verdadeiro desastre. Não sei o que é que se passou, não sei se houve alguma análise aí entre os mídias angolanos do que é que se passou nesse último quarto, em que, como tu disseste, o Petra apanhou um susto e chegou-se mesmo a aventar a possibilidade de uma derrota.
Pois, a análise feita pela mídia angolana tem muito a ver com a gestão do grupo. A gestão do grupo. O técnico José Neto percebeu-se que a equipa tinha a vitória controlada, chegou aos 20 pontos, deu tempo aos menos utilizados, mas chegou a um determinado período em que o Petro perdia o controle do jogo. O Carlos Moraes entrou nos minutos finais do jogo, o Yannick Moreira, quase os dois últimos quartos, não foi utilizado. O Jackson Domingos, que entrou muito bem, um dos bases da equipa do Petro, também tem sido pouco utilizado. O Aginaldo Neto, lembra-se dele, um menino de 17 anos.
Exatamente.
Entrou
exatamente.
Muito bem, e depois já não voltou a merecer a confiança técnica do José Neto. Há aí um problema de gestão do técnico José Neto. Lá ele saberá as causas da utilização dos seus jogadores, porque ele trabalha constantemente com este plantel do Petro Luanda.
Pois, bem, vamos a ver hoje. Olha, eu antes de passarmos a mais uma pergunta, eu vou pedir ali ao nosso produtor, vamos fazer uma pequena pausa aí de 1 minuto, 2 minutos, e depois, quando voltar, vamos falar talvez das outras conferências que ainda têm que jogar, que é a Conferência do Nilo e a Conferência Saara.
Ok. Vamos juntos.
Ouvintes, estão sintonizados com a Voz da América numa emissão especial. Estamos a fazer a cobertura do terceiro e último jogo do Petro Atlético frente aos Tigres da cidade do Cabo, Cape Town Tigers, é um jogo de qualificação para a fase final do BAL, Liga África de Basquetebol. O Petro está praticamente apurado, entra para este jogo com duas vitórias, uma derrota, e, portanto, é um jogo que, em teoria, se adivinha fácil para a equipa do Petro, mas como nós já dissemos aqui em conversa com o Joaquim Clemente, o Cape Town Tigers entra para este jogo, vá lá, um jogo de vida ou de morte, porque, como nós dissemos, há três conferências, esta é a Conferência Kalahari, passam os dois primeiros, os dois melhores terceiros classificados das três conferências, também passam à fase final no Ruanda, no final de maio e princípios de junho. Portanto, como nós dissemos, nesta conferência está lá o FUS Rabat, também está com duas vitórias, uma derrota, o Petro e o Cape Town Tigers. Havia o Dynamo do Burundi, que foi expulsa, digamos assim, desqualificada, por ter feito dois jogos, falta de comparência em dois jogos. Agora, portanto, há mais duas conferências. A Conferência Nilo vai jogar de 19 a 27 de Abril e vai jogar no Cairo, no Egito. E a Conferência Saara vai jogar de 4 a 12 de Maio em Dakar, no Senegal. Joaquim Clemente, continuas em linha, não é verdade?
Estamos em linha, João, na expectativa de um bom jogo dentro de instantes entre os Tigres da África do Sul e os Petrolíferos de Angola.
Muito bem, Tigres e Petróleo. Vamos a ver, olha, temos aqui, portanto, duas conferências, a Conferência Nilo e a Conferência Saara. Estou a chegar com um pouco de eco. Joaquim, não sei se estavas no mesmo sítio que estavas há bocado. Estavas? Estás?
Não mudei de localização. Continuo no mesmo sítio.
Bem, vamos a ver. Parece que está melhor agora. Olha, vamos falar das duas outras conferências. A Conferência Nilo, que é a primeira que vai jogar depois desta conferência, joga, portanto, a 19 de Abril, a 27 de Abril. Está lá o Al Ahly do Egito, o Al Ahly da Líbia, portanto, dois Al Ahlys. Está o Bangui da República Centro-Africana e o City Oilers do Uganda. Portanto, o Al Ahly está a defender o título, não é verdade? Deste grupo, o que é que tu pensas? Quais são, vá lá, os favoritos, digamos assim?
Olha, o Al Ahly do Egito, por ser a equipa anfitriã e atual detentor do troféu, é, de forma natural, a principal candidata a ficar com a primeira posição. E depois, eu arrisco no Al Ahly Benghazi da Líbia e o Bangui da República Centro-Africana.
Muito bem. City Oilers. O City Oilers é uma equipa do Uganda, creio que esteve na última edição. Já não me recordo.
Bom, em relação a isso, eu ainda aposto na equipa do RCA, pelo histórico que o RCA tem no basquetebol continental.
Pois, que é o Bangui. Portanto, vamos a ver aqui. Portanto, isso na Conferência Nilo. Na Conferência Saara, portanto, que vai decorrer de 4 a 12 de maio, há uma equipa, vá lá, interessante, que é a equipa do Exército do Ruanda, que, claro está, quer-se qualificar sem dúvida, porque para jogar depois em casa, à fase final. Temos, portanto, essa equipa, o Exército Patriótico Ruandês, é assim o nome oficial dessa equipa. Depois temos o Douane, o River Upers e o Monastir. Portanto, Joaquim, o que é que dizes desta conferência?
Olha, o ano patriota do Ruanda não terá vida facilitada. Primeiro que o Monastir é uma equipa com pergaminhos no basquetebol continental. O AS Douane também tem as suas qualidades, não é? Porque joga em casa. Vai querer marcar presença pela segunda vez consecutiva na fase final da Liga Africana. E voltando à questão do Cape Town Tigers, não é? O facto do Dirham ter resistido a essa competição acaba por facilitar a vida dos demais pseudo-interessados pela terceira posição. O AS Douane, o Patriote do Ruanda, o Bangui da RCA e a formação do City Oilers do Uganda. Porque quem conseguir uma vitória eventualmente pode já pensar no Ruanda. Daí a importância do Cape Town Tigers vencer hoje ou, nas últimas das hipóteses, o último jogo frente à equipa do Farrabar.
Exatamente. Eu não tinha pensado nisso, Joaquim, o facto do, portanto, da equipa do Dynamo ter, portanto, sido afastada. Pois é menos um candidato àquele terceiro lugar que dará lugar, portanto, que dará a classificação para o Ruanda. Nesta conferência do Saara, portanto, temos a equipa do Ruanda, o Douane, que é do Senegal, o Monastir, que é da Tunísia, o Rivers Upas é da Nigéria, não é verdade?
Sim, é da Nigéria. A Nigéria que, em termos domésticos, não tem uma competição muito organizada nos últimos anos, mas a morfologia dos nigerianos e a potência pelo basquetebol faz do River Upers um adversário a ter em conta.
Pois, é interessante, Joaquim, porque se eu bem me recordo, em tempos anteriores, a Nigéria era uma potência no basquetebol africano e depois, não sei, desapareceu. O que é que se passa?
Sim, eu em especial estive várias vezes na Nigéria a acompanhar quer a taça dos subcampeões africanos com o Peter Duane e o primeiro Lagos. Estive em várias provas continentais de afrobasket em feminino e masculino. O grande problema da Nigéria tem a ver com a organização em terra. Não sei se o João está recordado, a Nigéria teve a sua presença condicionada no apuramento do Campeonato do Mundo de Basquetebol em Seria Femininos, porque a federação não estava organizada e houve uma orientação do próprio governo nigeriano que era imperioso a organização interna para depois a Nigéria entrar para as provas inicialmente continental e eventualmente mundial. Mas a Nigéria vive muito da sua diáspora americana. A Nigéria chegou a ser campeã africana, com um técnico que também esteve em Angola. Mas depende muito da sua diáspora.
Pois, é isso. Pois eles têm, não sei se ainda têm, mas tiveram aqui jogadores na NBA, alguns de importância, de grande importância. Portanto, isso é...
Sim.
O River Upers, portanto, que na conferência... A Saara, ainda não sabemos também que jogadores é que estas equipas vão trazer, tanto para a Conferência Nilo como para a Conferência Saara. Portanto, as equipas podem recrutar jogadores estrangeiros para os seus jogos. Olha, e isto leva-me de volta ao Petro. No último jogo, houve um jogador americano do Petro que foi expulso por duas faltas técnicas consecutivas. Portanto, o Petro tem neste momento dois jogadores americanos, não é verdade?
Sim, então... O Mark Ed Cumming, se estivéssemos num colégio, eventualmente, deveríamos estar com uma nota negativa, não é? Ele foi expulso, está a prestar provas ao Petro de Luanda para, eventualmente, manter-se no grupo e disputar os playoffs, mas acabou por ser expulso quando o jogo tinha apenas 5 minutos. Mas o outro americano, que é um extremo base, o Anthony Nelson, acabou por dar boa conta de si e creio que o Petro poderá renovar a confiança depositada a este jogador americano.
Olha, já agora explica aqui aos ouvintes e também a mim, porque eu também não sei. Portanto, imaginemos que o Petro decide manter estes dois jogadores, portanto, para os levar para o Ruanda. O que é que se passa em termos das competições internas que o Petro tem à sua frente, a taça, o campeonato? Esses dois jogadores não podem jogar, estão apenas ali no Petro para o BAL, não é? Para a Liga África de Basquetebol. Ou poderão jogar em Angola?
Sim, para a competição doméstica o Petro não se reforçou com os jogadores americanos. Os únicos reforços do Petro de Luanda para a competição doméstica são Yannick Moreira, que jogava em Israel, por força da situação que Israel vive neste momento, ele preferiu voltar para Angola. O Edmir Lucas, que vem do basquetebol belga, também angolano, e o Clésio Castro, que atuava no basquetebol português, né, que regressou a Angola, são os únicos reforços. Inclusive, o Clésio Castro nem faz parte da equipa que está a disputar a bala. O Petro não se reforçou internamente com jogadores estrangeiros. Apenas contratou o Mark Cumming e o Anthony Nelson para disputarem essa fase de acesso aos playoffs e também chamou a si os préstimos do Aginaldo Neto, um jogador angolano, formado no Petro de Luanda, que esteve na Academia da NBA África, que está situada na cidade, numa cidade senegalesa.
Exato, exato.
Já me recordo o nome, acho que é Circe.
Sim, sim, sim. Mas olha, ó Joaquim, a minha pergunta era esta, quer dizer, o Petro, digamos que decide manter estes dois basquetistas americanos. Neste período, até ao início do balo, o que é que lhes acontece? Podem jogar nas competições internas ou não?
Não jogam, porque o mercado de transferências, e agora terminou em fevereiro último, os dois americanos não chegaram a tempo de serem inscritos. Mas há outro dado, João. Quer o Anthony Nelson e o Cumming estão a prazo. Estão a prazo porque a sua continuidade do Petro do Ando depende muito da prestação durante essa fase a eliminar conferência para a área.
Pois, eu entendo isso. Portanto, a minha pergunta era na hipótese deles a serem escolhidos para ficar para o balo. Mas não sei, nós não sabemos o que é que vai acontecer. Vai depender, claro está, do Petro de Luanda a decidir se fica com estes dois americanos ou pode reforçar-se com mais. Eles podem reforçar-se com dois para o balo, para a fase final. Com dois americanos, dois estrangeiros.
Dois americanos. Okay. João, e falando na questão do reforço, eu fico satisfeito porque estamos sempre preocupados com o basquetebol continental. Esta equipa do Cape Town Tigers conta com 9 jogadores sul-africanos. Tem 2 americanos e 1 senegalês. E quando do apuramento para a primeira jornada de apuramento ao Afrobasket, a África só teve um duplo jogo com Moçambique em Maputo e perdeu por números curtos. Mas isto acaba por demonstrar o interesse da nação sul-africana, que é um país economicamente forte, em apostar no movimento de basquetebol.
Pois, ainda ontem estava a falar com um colega, o basquetebol, eu tenho a dizer, nunca foi um desporto de importância na África do Sul durante décadas e décadas, há muitas décadas atrás. O basquetebol em Angola e em Moçambique sempre foi, vá lá, o segundo desporto a seguir ao futebol, mas houve sempre um grande interesse pelo basquetebol, portanto, tinha um mercado, vá lá, usamos a palavra mercado, certo, tanto em Angola como em Moçambique. Na África do Sul isso não existia, era um desporto praticamente, vá lá, inexistente, de mínimo interesse. Mas é bom saber que está a evoluir e, portanto, há equipas agora a serem chamadas a esta competição pan-africana. Olha, Joaquim, está o jogo prestes a começar? Eu não sei se já estás a ver as imagens aí.
Não, ainda não, mas daqui a pouco teremos as imagens, seguramente, deste desafio entre o Petro e o Cape Town Tigers.
Pronto, está... Vamos fazer assim.
Dentro de 1 minuto e meio, creio que já teremos as imagens.
Está bem, pronto. Eu estou aqui a ver já as imagens. O estádio está agora, vai lá, um pouco escurecido para fazerem aquelas apresentações no meio de luzes psicadélicas, digamos assim. Eu vou fazer uma pequena interrupção para te dar tempo para descansar, para afinares a voz, beberes um bocado de água, talvez, se for preciso, porque vais ter muito que falar à tua frente. E eu vou fazer aqui uma pequena interrupção para te dar descanso e para mim até, vá lá, ao início do jogo. Ou pelo menos por mais 1 minuto, depois voltamos.
Ok, vamos.
Olá, ouvintes, estão sintonizados com a Voz da América em português para a África. Estamos prestes a começar o jogo do Petro contra o Cape Town Tigers, os Tigres da Cidade do Cabo, o último jogo da equipa angolana nesta fase de qualificação para a fase final da Liga África de Basquetebol, o BAL, e, portanto, nós vamos fazer a cobertura deste jogo. Neste momento, no estádio, estão a falar a fazer um pouco de espetáculo com música, mas o jogo deve estar mesmo prestes a começar. Ainda vamos ter a apresentação dos jogadores. Para fazer o relato deste jogo, vamos ter connosco o Joaquim Clemente. Portanto, este é o último jogo da fase de qualificação do BAL. O Petro, portanto, já fez 3 jogos. Venceu o primeiro contra o... Perdeu o primeiro contra o FUS de Rabat por 82-73. Depois bateu precisamente o Cape Town Tigers por 100-88. E depois derrotou o FUS de Rabat mais uma vez por 89-86. Mais uma vez não. O segundo jogo tinha perdido o primeiro e ganhou o segundo. Portanto, este é o último jogo. Um jogo, como já dissemos aqui na introdução, nesta primeira meia hora em que tivemos a falar, nós tivemos, portanto, a dizer que isto é um jogo de grande importância para o Cape Town Tigers, que, portanto, para se qualificar, precisa de ganhar este jogo ou então o jogo da manhã contra o FUS de Rabat. O FUS de Rabat também já qualificado, 3 jogos, 2 vitórias, 1 derrota, e, portanto, há mais 2 conferências que vão participar nos jogos de qualificação para a fase final no Ruanda. Joaquim Clemente, estás em linha?
Estamos em linha, João, já com as imagens dessa partida, e agora posso responder a tua curiosidade em relação à tabela classificativa. Na primeira posição vai estar o FUS de Rabat com 3 vitórias, 3 jogos, 2 vitórias e 1 derrota. O Petro vem a seguir com 3 jogos, 2 vitórias e 1 derrota.
Portanto, devido àquela diferença pontual, não é? Da primeira vitória, que o FUS venceu por 9 pontos e depois perdeu por 3. Portanto, é devido a essa vitória que o FUS está em primeiro lugar.
Pois é. É por falta disso mesmo, que a promoção do FUS de Rabat está na primeira posição. Eventualmente o Petro Ruanda está a torcer por uma vitória do Cape Town Tigers, uhum, no jogo que existe.
Ora, muito bem. Olha, estou a ver aqui na televisão, estão a entrevistar o treinador, creio que é o treinador da África do Sul, da equipa sul-africana, portanto, Nguenha é o seu último nome, e portanto, uhum, vamos a ver se trazem aqui...
Lumpinho Nguenha.
Yeah. Vamos a ver se trazem aqui o José Neto. E se trouxerem o José Neto, eu vou pedir ao nosso produtor, se trouxerem o José Neto aqui a ser entrevistado, ou um jogador angolano, para pôr o som para nós. Claro que eles vão falar em inglês, mas eu vou tentar traduzir simultaneamente o que ele diz, mais ou menos a tradução. De qualquer maneira, parece que já temos aqui o 5 inicial do Cape Town Tigers, que é o Diarra, o Sibanioni, o Maniang, o Sele e o Billy Preston. Não sei se já estás a ver isso aí ou se já temos uma diferença também.
Sim, tem o Diarra, que parece ter ascendência maniana, mas é norte-americano, um Sibanui, que é sul-africano, um Gori Maniang, que é sudanês do sul, o Sankelo Sele, que é sul-africano, e o norte-americano Billy Preston.
Joaquim, temos aqui o José Neto, vamos ouvir.
I believe that the last quarter, it's because the Rabat is a great game.
Eu acredito que o último quarto se deveu ao facto do FUS de Rabat ser uma grande equipa.
The Rabat players have a courage to take the game for them.
Os jogadores do Rabat tiveram a coragem de levar o jogo para eles.
Each game can give us the opportunity to be better.
Cada jogo dá-nos uma oportunidade de fazer melhor.
Sure. It's a special day.
Eu acredito que isto é um dia especial para podermos ir a Kigali.
And believe that we can go to Kigali and we play for that.
Acreditamos que podemos ir até Kigali e estamos a jogar para isso. Já temos aqui os cinco inicial, Joaquim Clemente, Yannick Moreira, Chil Dundão, Carlos Moraes, Lukeni Gonçalves e Abubakar Gakou. Alguma surpresa?
Não, João, eu começo pelas declarações do José Neto, é uma grande piada, não é? We believe we can go to Kigali. O Petra já está apurado.
Oh, já está apurado, já está. Pronto. Mas isso é interessante.
O Carlos, o Kenny, o Abugacó.
Sim. Alguma surpresa neste 5 inicial?
Não. É a equipa de sempre do Petra. Equipa tipo.
Muito bem. Olha, eu achei interessante a primeira declaração que foi sobre, portanto, a pergunta que lhe fizeram foi precisamente sobre o quarto do último jogo em que a equipa angolana entrou em colapso, digamos assim, de 18 pontos, ganhou por 3 pontos, quase que perdia. Ele disse que se deveu à categoria dos jogadores do FAS que souberam levar o jogo para si. Muito bem, está bem, pronto. Não disse grande coisa, mas fica aí uma explicação. Olha,
mas a categoria mostrou durante os dois primeiros quartos, João.
Diz.
A categoria de jogadores do Farrabá não se evidenciaram durante os primeiros quartos.
Pois não. Bem, vamos vamos a ver Yannick Moreira, estão aqui a falar dele, estou a ver aqui imagens dele. Joaquim, alguma previsão para este jogo? Vamos lá dizer, previsão para este jogo.
O Petra vai vencer por umas partidas, mais uma vez. Creio que o Yannick Moreira está com algum problema físico. Repara que no último jogo fez apenas os primeiros quartos, depois já não foi utilizado. Não é? É um jogador que internamente, não sei se o João tem conhecimento, ele tem uma bola muito jovem, com 16, 17 anos. Foi para a América e está a começar o jogo, João.
É verdade. Eu passo-te o microfone para tu dares, portanto, seguimento ao jogo.
A posse de bola daqui para o Capão Tiger, que joga de branco, o Petra Zonda está de amarelo, uma interseção de passo de Carlos Moraes, com o Tela, o jogador sul-africano, a maior referência da equipa do Capão Tiger, de alta imagem de camisola 23, marcado por Carlos Moraes. Deixa a bola disponível com o seu companheiro de equipa, o camisola número 2, que tenta a penetração. Agora Bill Preston vira-se para a esquerda, para o zero, vai para o triplo. Aliás, a Manianga lança, a bola não cai, algum empurrão, já te ouviram. Nas costas, jogador do Petra Luanda. E agora 2 pontos para a formação do Capitão Tigers. 2 pontos para a equipa do Capitão Tigers, convertido por Ngoro Santino Yete, número 15 nas costas. Os primeiros pontos da formação do Capitão Tigers a abrir com 2 pontos a equipa do Capitão Tigers. Lá está a formação do Capitão Tigers com uma boa resposta. Atenção, João, 4-0. 4-0.
É verdade, 4-0. Vamos a ver. Bem, não quer dizer nada. 4-0 no início do jogo do basquetebol não é nada. Vamos a ver.
A bola da relação com o Gakou, a soltar a bola para fora, para o Luquen, vai para o triplo, a bola pelo Chigão, resta para o Yannick Moreira, o que é que vai fazer? Yannick tanto com o sexto, encarava a canção, roda para fora, vai lançar curto, bater o aro, ressalto para o Gakou, mas houve um contato saudoso do número 15 do Petter Wander, reclama da finalética do árbitro Abu Gakou, camisola 15 do Petter Wander. Estamos a rever mais uma situação ofensiva, um gome. O Sina Langonda, camisola 14, a fundar o jogador sul-africano. E notas ainda algumas habilidades técnicas deste jogador, né? Na forma como dribla, mas o importante são os 2 pontos. Capitão Tigers 4, Petro 0. Lá está Angonda, levanta a bola, deixa a bola subir com o Sela, vai lançar curto. O jogador com melhor qualidade técnica sul-africana e marca. 6 para o Capitão Tigers, 0 para o Petro. Petro Reais com Yannick Moreira. Yannick Moreira marca. um jogador formado no arquirrival do Petro de Luanda, o primeiro avanço, marcaram os dois pontos para a equipa Terlifra. 6 para o Capitão Tigers, 2 para o Petro é a ofensiva. Bill Prisson lançaram o triplo, a bola bateu na tabela, a bola vai para além da linha do fundo, reposição para quem? É para a equipa do Capitão Tigers. Estamos a ver o lance, mais um tampão de Yannick Moreira. Yannick Moreira tamponar o seu defensor direto. Lá está Bill Preston, desmarcado por Lucano Gonçalves. Roda, desmarcado pelo adversário, Yannick para a ofensiva. Shield não rouba a bola. Lá está o Shield. O jogador do Petra soltar a bola com o companheiro. Que lance marca. Em bandeja. Foi o Lucano. Lucano Gonçalves. Marca para o Petro do Wanda. 4 Petro. Fez para o Capitão Tigers. Há 7 minutos e 28 segundos no final deste quarto inicial. A equipa do Petro anda a reorganizar os defensivos e consegue mais uma posse de bola. Consegue mais uma posse de bola. O Petro do Wanda, 6 para o Capitão Tigers, 4 para o Petro do Wanda, 7 minutos e 21 segundos para finalizar o primeiro quarto. Shield na marcação, lá está o Shield, filho de Januário Tundão, solta a bola para a esquerda, para Buba Cargagô, compra o Yannick Moreira. Yannick tenta criar desequilíbrio, solta para fora, passos, não para só ter havido passos. Sinceramente, não pareceu ter havido passos. Tinha para pivô fixo no parquê o Yannick Moreira. Yannick Moreira, vice-campeão africano júnior em 2007, com Carlos Diniz, Braulio Moraes, irmão do Carlos Moraes. Olha a transição rápida, desarma de Silva, vai lançar e converte. Lá está o Espírito Gonzalez a marcar para o Petro Luanda. Silva Dundão. Captain Tiger 6, Petro Luanda 6. Com 6 minutos e 47 segundos para terminar esta quarta inicial, a equipa sul-africana com posse de bola, com o camisola número 2, que é o Diarra, o jogador norte-americano, que fez o bom passo, ganha o Petro Luanda. O Petro Luanda vai para a contra-ofensiva, aperta, perdeu, contra-ataque, vai estar o Sela e marca. Sela marca. E a equipa do Capitão Tiger volta a liderar o placar. 8 para o Capitão Tiger da África Sul. 6 para o Petro do Wanda. E a Nito Moreira é colocado por as. Agora a Silva Undão. Deriva para a esquerda. Bate menos que o bom. Para a mão, mão direita. Faz um passo feito para o Luquen. Vai para a linha do fundo. Luquen faz um lançamento invertido. E marca. Saco. Marca. Luquen Gonçalves. Mais uma igualdade. 8-8. 5 minutos do final. Primeiro quarto. Lá está o Sela. Sela vai para o triplo. Sela lançou. Bola batendo. Chegando. Ressalto para o Shield. Faz um passo longo. Para o Luquen. Luquen. Que lançamento é este, Luquen? Que lançamento é este, Luquen? Mas sofre falta do Sela e vai para os lances livres. Um passo longo de Silvundão. Sela estrovar a ação do jogador do Petro do Wanda. Estamos a ver as imagens. O 5 para o 10. Na passada, sofreu um toque no braço direito do Sela. Estamos a ver as imagens do sul-africano Sela. Luquene Gonçalves marcou o primeiro remesso à sexta. Tem direito a mais uma tentativa. E aqui um dado, João Santa Rita, Gil Dundão e Luquene Gonçalves são da mesma geração, do Petro do Wanda. Saíram dos escalões de formação até alta competição. Um terceiro jogador aqui, infelizmente, terminou mais cedo a carreira desportiva, problemas físicos, há duas temporadas. Que é o Joaquim António Quinzinho, que agora faz parte da equipa técnica do Petro do Andabé. Passa, o Chile vai para o triplo e marca. Saco! Pum, pum, pum! E o Petro do Anda foge do placar 13, Petro 8 para o Capitão Tiger. 5 minutos para trilhar o quarto inicial. Lá está o Speed Gonzalez, com a mão perfeita, sobre a esquerda alta, a lançar na cara do Sele. Saco! Petro! Petro Trevesse! Capitão Tigers! 8, 5 minutos para terminar o primeiro quarto. Repúdio com bola para formação do Capitão Tigers. Petro em ação defensiva. Vamos ter repúdio com bola. E é um dado importante, João, e podemos comentar a posterior. O pavilhão está sempre cheio. Lá está o Luquen a lançar curto, bola bater no ar, não entra. Salta Bill Preston, sai na transição, bate com palmas da mão esquerda, chama a zona central. Bill Preston, marcado por Lucane, viaja para a direita, faz um crossover, vai penetrar com posição, vai lançar e marca. Bom gesto técnico do norte-americano, está a classe e faz parte da cultura do basquetebol americano. O domínio de bola de Bill Preston, a passar dos adversários e com a mão direita marcada para a equipa do Capon Tiger. E vai para o lançamento adicional. É, a passar como faca em manteiga. O jogador do Capon Tiger, Bill Preston, vai para os 11 livros e converte o adicional 11 Capon Tiger. 13 para o Petro do Luanda. 5 minutos para terminar este quarto inicial. Lucano com salto de armação. Lucano na condução esférica do Petro Luanda. Faz um passo para João Yannick Moreira. Yannick Moreira penetrou. Yannick Moreira pode pôr a smartphone. Prefere um lançamento curto e reclama. Pede falta. Lucano. Yannick Moreira marca após a assistência de Lucano. 15 para o Petro Luanda. 11 para o Keton Pereira. A 4 minutos geral do primeiro quarto. Sera lançou. Sera não converteu. E foi um grande atrevimento de Gilda. Falta para a bola. Gilda tem bola. Gilda pode penetrar. Gilda vai para a linha de fundo, Chido recua, Chido volta para a zona de rigor, Chido tem bola, lá está o Chido, baixinho, camisão, a número 5, botas amarelas, lá está o Chido, andando, vira para a direita para Gabugacô, a lançar, a bater no ar, não entra, roçado para Manyang, o sudanês do sul, faz a transição, faz um passo para a esquerda, para a direita, para Bill Preston, Bill, o que é que vai fazer? Bill, por causa dos adversários, novamente a bola para as mãos de Manyang, agora o Cel vai para o triplo, não cai, quem fica com a bola é o Cel, Cel, roda, sobre o adversário, lança curto, captura a bola, o Lucane passa para a transição, situação de 3 contra vantagem numérica para o Petro Luanda, botou, vai subir e marca, Abu Gakpo marca, para o Petro Luanda, sacou, 11 para o Capon Tiger, 17 Petro Luanda, 3 minutos e 50 segundos para terminar este passo inicial, lá está Diarra com a bola, Diarra, o Rasta vai tentar penetrar, houve um desarme ilegal, creio que de Yannick Moreira.
E parece...
Yannick Moreira tem que jogar mais e falar pouco.
Parece que há um desconto de tempo, Joaquim.
Agora é contigo, João.
Sim, é verdade. O Yannick Moreira já teve pelo menos duas faltas, não é? Que eu tenha visto. Olha, portanto, isto foi um começo de jogo, o primeiro, segundo, terceiro minuto, um pouco tremido pelo Petro, se deu a perder por 6-0 ou 4-0, já não me lembro. Mas, de qualquer maneira, está a vir ao de cima, claro está. Portanto, o que se nota neste jogo, ou o que eu noto, digamos assim, é que o Petro de Luanda tem, face a este Cape Town Tigers, maiores facilidades em controlar a tabela defensiva. E está a vir ao de cima, naturalmente. Não sei o que se tens a mesma opinião.
Sim, sim. É aquilo que dissemos na parte introdutória da nossa abordagem. O Petro Luanda vai fazer o seu jogo e com maior ou menor dificuldade vai vencer a sua adversária.
Pois, portanto, neste momento estamos com 17-11. O Petro, portanto, eu estava a ver quantos pontos é que eles tinham marcado no primeiro quarto contra o Rabat de Marrocos, e marcaram 25 pontos. Deverão chegar lá com
facilidade. 25.
Pois, exatamente. Deverão chegar lá com facilidade. Portanto, nota-se isso, que a equipa do Petro tem mais facilidades em controlar a sua tabela defensiva e a equipa do Cape Town Tigers está a ser desarmada muitas vezes. Portanto, Billy Preston, neste momento, está com 5 pontos, com 29% de sucesso nos lançamentos. E, portanto, vamos a ver. Parece que está a recomeçar, Joaquim. Não sei se, portanto, Yannick Moreira, neste momento, tem 3 pontos. Joaquim Clemente, não sei se vai haver alguma modificação, não me parece.
Não. Vamos ter lançamento da festa para o Diarra, o número 2 da equipa do Capon Tiger. Fizeste referência em relação a Bill Preston. Neste momento é a melhor unidade do jogo, está com números interessantes. Sem descurarmos a prestação de Yannick Pereira, está com 4 pontos, uma eficácia de 77% de lançamentos de campo. Lá está a Diarra, ali, não se livre, o canhoto da equipa sul-africana, marca o primeiro. Marca o primeiro remate da festa, o Diarra, tem direito a mais uma tentativa. O jogador do Capitão Tiger do Petrópolis, alteração, a entrada de Carlos Alcântara Moraes. O Carlos Alcântara Moraes está na equipa do Petroanda, tal como o Edmir Lucas. E Henrique Moreira faz o batimento, vai subir naquela adversária, marca, ressalto novamente para Henrique, sobe e marca. Marca o Nino e Henrique Moreira. 19 Petroanda, 12 para o Capitão Tiger. O Petro joga com Carlos Moraes e Henrique Moreira. O Edmir Lucas, não é Edmir, atenção, é o tal americano, marca o Caming, camisa número 4. O Chido dá na transição, salta para a direita, Chido preenche, cordão direito, faz um passo interior para o Caming, rosto do adversário em cada marcação de frente. Lá está Caming, novamente para Chido, Dão, faz a bola passar entre as costas, Chido é bom bola, o irrequieto, o resiliente, o jogador do 4 anda, faz um batimento, vai penetrar, olha o lançamento, mas deixa a bola não cair, o seu Henrique Moreira vai subir e não converte, Eric. E a bola vai para além da lateral, o que é que diz a árbitra? José Neto está com a bola em mãos. Creio que a pós-bola é sul-africana. É sul-africana, pós-bola. Faz a ver o lance, uma bandeja alta. Seria mais um passo irregular para Henrique Moreira. Vestiu não para Henrique, mas Henrique não conseguiu traduzir em ponto. Não conseguiu traduzir em ponto. E Henrique Moreira. Lá está o jogador sul-africano. O jogador do Capitão Pai. Agora o triplo. Saco! O triplo de Dylan Weibreid, da cara para a formação do Capitão Tiger. E reduz de 15 pontos para o Capitão Tiger. Já não Petro Luando, Petro com a posse de bola, Lucana, embala para o sexto, Lucana solta para Caming. Caming vai lançar, bola bater no ar. Recebe para Bill Preston, sai na marcação, faz um passo ficado. Para o Diarra, está sobre a direita, o Diarra bateu com a bola da mão esquerda, faz uma tela interior, Diarra com a mão direita, vai lançar, foi tamponado. Mas é falta, segundo o árbitro, a falta foi do Chil Dundão. A falta foi do Chil Dundão sobre o Diarra, 19 Petro Luanda, 15 para o Capitão Tiger, estamos de revés, ficou no bloqueio, Chil Dundão, bloqueio montado com o Bill Preston, a permitir a penetração de Diarra. Mas o Yannick Moreira tamponou o atacante do Petro Luanda. É um tampão legal, neste caso. Lançamento de testa para Diarra. Diarra lança e converte primeiro. Está com uma boa porcentagem de lançamento o Diarra. 16 Capitão Tigers. 19 Petro Luanda. Mais uma tentativa para Diarra. 2 minutos para finalizar este quarto inicial, vai para o banco o Chido Dão. Diarra faz um batimento, lança e converte, saco 17, Capitão Tiger, já não para o Petro Luanda, após bola para o Petro com o Carlos Alcântara Moraes, baila sobre o adversário, Carlos Moraes solta para fora. Para António Nelson lançar o triplo, não cai. Ressalto para um Diarra. Diarra sai na transição. Diarra se marcado por Lucano. A rotação. O lançamento em bandeja e marca. Que grande bola. Espetáculo do sul-africano. Aliás, é norte-americano ao serviço da equipa sul-africana. É a primeira igualdade. Atenção, João. A critério isso. 19-19.
É verdade, e estamos com, portanto, um pedido de desconto de tempo. Diz-me uma coisa, portanto, clarifica. O Diarra, ele é de que nacionalidade?
É norte-americano.
Ah, está bem. Tem um nome que parece da África Ocidental, não é? Diarra.
Parece ter ascendência maliana.
Está bem. Né? Ok. Olha, parece que o jogo já recomeçou outra vez, neste momento. Vou-te dar o microfone.
É a Bal com o quinto jogo, o sexto jogo da conferência, Calahari e Petromarca. O Petromarca, José Neto continua a gesticular. O Caming, o jogador que foi expulso na partida anterior a marcar 2 pontos para a equipa do Petro Luanda. A fazer um step back na cara de Bill Preston, a lançar e tem direito ao lançamento adicional. É a segunda falta pessoal de Bill Preston. E vai para o banco.
Yeah, parece que
tem direito ao lançamento adicional.
O Bill Preston tem.
Manda para a equipa do Captain Tiger. O Petros está com 4 faltas coletivas contra 3 adversários. Caminho não marca o original. No ressalto, o Yannick Pereira não consegue conter a bola dentro das 4 linhas para a equipa sul-africana. 1 minuto e 14 segundos para finalizar o primeiro quarto. É a Voz da América com as emoções da Liga Africana de Basquetebol, 4ª divisão. Pau, pau, pau. Ou a PAL, para muitos. Prova promovida pela NBA África. Lá está a equipa do Captain Tigers com Célia, sobre a direita. Tem a marcação da Glofato Buiamba. Está na quadra Glofato. Passou pelo Glofato. Célia vira-se na esquerda. Passou com o seu colega da equipa, camisola número 10. Na circunstância, o Celep que entrega a bola para o Diarra. Lá está Diarra na zona central, mais direto para a esquerda. O passo para um companheiro que sobe e marca. É o Willblade. Willblade sobe e marca, igual à partida. 21-21. 2 pontos festejados como se fosse a vitória da formação do Capitão Tigers, João.
É verdade, eles têm que ganhar, não é? E este homem foi agora para lances livres, Joaquim.
O Will Bride tem direito ao lançamento adicional. É o ponto de desfazer a igualdade. Vai para o banco o Diarra, camisola número 2. 45 segundos para finalizar este primeiro quarto. Will Bride. Will Bride lança para bater o ar. O ressalto para o Celep. Celep para o Cele. Cele faz o batimento, vai para o triplo, a bola bateu na tabela, ganha. Golfato Buiamba, deixa a bola triplo com o Carlos Alcântara Moraes. Moraes na transição. Moraes está na meia quadra contrária. Moraes contra o Zagal, do sexto. Moraes, agora a sinalética. Há o Celep lesionado, mas antes creio que houve um contacto faltoso do sul-africano sobre o lado.
E parece que é uma lesão grave, Joaquim. Ele parece que não se aguenta na perna. Foi quando ele saltou e quando caiu. Teve algum incidente ali no tornozelo, talvez. O homem está mal, não consegue andar. Está mesmo mal. Joaquim, portanto, quem é este jogador? Não estou a ver quem é. Não estou a ver.
Celep, camisola número 1.
Yeah, parece que está muito.
Leva uma pequena Celep.
Está lesionado. Já não volta, de certeza. Bem, vamos aí. Está a equipa angolana está a atacar, mas parece que também não consegue marcar. Joaquim.
21-21. 29 segundos do final. Primeiro quarto. Glofato Buiamba. Tem bola. Glofato. Novamente para a esquerda. Carlos Braga para o triplo. A bola bateu no Julião. Ressalto para quem? Para a equipa do Petro Luanda. Toda a ideia falta um passo interior para o João Pedro. Rodar para o interior. Faz o lançamento em bandeja. Para bater o ar. Ressalto para o jogador sul-africano. Patrulhando em dificuldades nesta parte do desafio com Somunza Tembo a capturar a bola para a equipa do Capitão Tagra, vai para o ataque e agora uma falta. Há um contato faltoso. O Lebessa Celep a deixar a bola disponível com Will Bride, a sofrer a falta de Glofato Cuiamba. Lançamentos para Will Brand, o capitão número 1 da formação sul-africana do Capitão Tiger. 21-21. Will Brand, que é um dos jogadores nacionais dessa equipa do Capitão Tiger, tem direito a 2 arremessos à cesta. Entrou muito bem na partida. Vimos jogar frente ao Farrabá, é bom disputante. Marca! E desfaz a igualdade pela primeira vez na partida. O Capitão Tigers em vantagem, 22-21. Mais uma tentativa para os sul-africanos, que acalentam as esperanças de lograrem uma ou duas vitórias nesta parte final da Conferência Kalahari.
É verdade, Joaquim. Parece que estamos no final deste primeiro quarto, portanto, com o Capitão Tigers a ganhar por 23-21. A equipa do Cape Town Tigers começou bem este jogo, marcando pontos sem resposta. Depois O Petro veio ao de cima, começou a ganhar vantagem, mas neste momento o Cape Town Tigers, portanto neste jogo de grande importância para eles, está a vencer por 23-21 neste primeiro quarto. Portanto, os tais 20 e poucos pontos são o tradicional por parte do Petro nesta competição, neste primeiro quarto, mas o facto de estar atrasado demonstra que isto poderá não ser um jogo fácil para o Petro. 23-21, ganha o Cape Town Tigers. Joaquim, não sei o que é que estás a ver neste primeiro quarto. O que é que podemos deduzir de tudo isto?
Há que dar mérito à equipa do Cape Town Tigers, que entrou destemida e para surpreender o Petro de Luanda, porque precisa de uma vitória para continuar a alimentar os sonhos de estar em Kigali e Ruanda. E é importante que consiga a primeira vitória hoje e depois pensar no jogo frente ao Farrabá. E está fazendo um bom jogo, está a criar dificuldades imensas ao Petro de Luanda. O Petro está muito acomodado. O José Neto já fez várias alterações no seu 5. Não é normal nesta fase do jogo, João.
Ah, pois... Ali, começar, depois daquela fase inicial do Petro, do Cape Town Tigers, o Petro realmente veio ao de cima a jogar bem, mas depois tornou a ir-se abaixo, talvez por mérito do Cape Town Tigers, que sofreu uma lesão, um dos seus jogadores sofreu uma lesão grave. Olha, eu estou aqui a ver a pontuação do Petro.
É o Celeste. Mas creio que vai recuperar. Ainda temos pela frente muitos minutos e este jogador sul-africano será a recuperar a sua forma física.
Portanto, o Yannick Moreira tem 6 pontos, o Luqueni Gonçalves 6, o Dundão, o Baixinho 5, o Cummings 2 e o Abubakar Gaku tem também 2 pontos. Portanto...
O Dylan lembra-se que tinha o Cape Town Tigers, o 5, no Petro está o Luqueni, o Bill é o melhor ressaltador, no Petro o Yannick Moreira e o Bill também surge nas assistências. Portanto, está... em três quesitos, o nosso americano Bill Preston.
Bem, o jogo está prestes a recomeçar. Joaquim, vou-te passar o microfone.
Muito bem, João Santa Rita. É o sexto jogo da conferência Kalahar. O segundo entre o Petro de Luanda e o Cape Town Tigers. É o último desafio do Petro de Luanda por porta do afastamento do Tiramos do Burundi. Lá está o Petro Luanda com Anthony Nelson, Shildo Dan, Cumming, Glofato Buyamba e João Pedro, Glofato em bola, Glofato para a bola, solta para o central, para o Shildo, recua Shildo, tem marcação de Diarra, Diarra pressiona, lá está o Shildo para o Glofato, lançar, bater no ar, não entra. Ressalto para o Célio, camisola 23 do Sul-Americano, de bola disponível com Diarra, a relação sul-americana com Diarra, Will Brett. Gil Cristo, Sally Patton, lá está Gil Cristo numa bandeja de arca. Gil Cristo, camisola 13, a marcar. Cape Town Tigers 25, Petro Luanda 21. Mais dois pontos da equipa sul-africana, Petro Riaz, com Anthony Nelson, uma grande bola. Aptirando a cartola, uma grande finta e arca para o Petro Luanda 23-25. 9 minutos para o intervalo. Lá está a Diarra. Uma fita de corpo a desencontrar o adversário. Penetrou, lançou e marca. O Petro não pode dar as facilidades ao adversário. Já vence por 4 pontos. 27-23. 8 minutos para terminar este segundo quarto. O Silva lançar, bateu no aro. A pomada de João Pedro. A bola vai para as mãos de Anthony Nelson. Anthony puxa a bola entre as pernas, Anthony penetrou, solta para a esquerda, para o seu compatriota, caminha, lançar, bater no aro, ressalto para o jogador sul-africano, do Cape Town Tigers, o Bill, para a Aston Bill, para o Diarra, Diarra pode embarar para vocês, solta a bola para o Gilson, Gilson lançar, e a bola não cai, ressalto para Anthony, vai para a minha conta contrária, Anthony Nelson com a mão esquerda, vai lançar, e coberto, saco, Anthony Nelson, saco, 27, Cape Town Tigers, 25, Petro Luanda e mais 2 pontos. Somos 3. 30, marca de Arra, 25 para Petro Luanda. O Petro Luanda em desvantagem por 5 pontos. É a maior chance a pontuar alcançado para aqui a sul-africana. Glofato Biamba penetrou, não consegue os pontos. Não consegue os pontos. Estamos a rever o Diarra. O triplo na cara de Glofato Biamba. Não houve a necessária marcação defensiva. O Petro em desvantagem por 5 pontos. Glofato Biamba tem direito ao lançamento da cesta. Primeira tentativa, a bola entra. Saco! 23 para Ruanda, 30 para o Capitão Tigers. Mais uma tentativa para a Fundação Sul-Obrigueira. Olha a Petrolífera. Glofato camisola 24. Glofato lança. Glofato converte. 27-30. 7 minutos para o intervalo maior. Lá está a Célia na transição. Célia da esquerda para o Will Preston. Agora o Will Bates. O Will Bates perdeu a bola. Entretanto, recupera o Gil Bates. Lá está o Gil. O Gil, marcado por João Pedro. Vai num semigancho, não marca. O Gil, posso falar para a Fundação Petrolífera. Mas que jogo é este, Petro? Atenção, jogo desastroso. Ganha, posso falar, o Diarra faz um passo longo. Para um colega que vai lançar em bandeja, a bola não cai, foi importunado e converte. Já estava em fase ascendente. Não falou o campão de Glofato Biamba. A equipa sul-africana está atrevida. 32-27. Já era o momento do técnico José Neto chamar os seus jogadores para um puxão de orelha. Vantagem de 5 pontos. 32-27. João.
Não estou. E a equipa angolana também está com muito, pelo que eu me apercebo, fraca percentagens de lançamentos, portanto, para os dois ou para os três pontos. Eu parece-me que a percentagem está muito baixa. Vamos seguir, Joaquim.
7 minutos e 5 segundos para terminar este segundo quarto. Reposição, bola para a equipa do Petro Lunda, António Nelson, deixa a bola subida com Caminho para António Nelson, caminho para o momento para António Nelson, vai penetrar com a esquerda, com a mão direita, lance em bandagem e marca. Saco! 31 para o Petro Lunda, 32 para o Capitão Tigers, a 7 minutos final do primeiro quarto, a equipa sul-africana com a Poçoala. Lá está o Celep. Tenta a rotação, são para 15 sul-africanos. Mas ganha Bill Bresson, que marca 2 pontos e vai para o adicional. 34-29. Estamos a rever o jogador sul-africano, camisola 14. O Conceap Sibanoni a penetrar e a assistir para um companheiro que o Bill Bresson, que marcou os 2 pontos. E vai para o adicional porque sofreu falta, está com 5 pontos, 5 ressaltos e 3 assistências. Bill Fraton lança e a bola não cai. 34-29. Lá está o Will Brent, tentativa de passe para a lote contra a direita, para a esquerda. Seria para um colega. E a bola foi para além da linha do fundo. Reposição para o Petro Banda. Will Brent regressa ao banco dos suplentes. 34, Capitão Tigers. Final para o Petro Banda. 6 minutos e 48 segundos para finalizar este segundo quarto. Lá está Cumming, Marquette Cumming para António Nelson. Nervação e condução da posse-bola. Agora já não pensa fazer o batimento. Solta a bola para o Lucan, desce para o António Nelson. É para o triplo, bateu o aro. Quem fica com a bola? É o nosso americano. Viu para essa vez o Capitão Tiger. Sai em dribbling, lá está. O 24 para fechar a zona central. Tenta mudar a direção entre as ferras, um drible seu adversário, neste caso o Lucan roda, lance e converte. Bom movimento técnico, bom movimento ofensivo de Bill Preston. 36-29, são 7 pontos de vantagem para os sul-africanos. O Petro perdeu a bola, mais um terror para o Petro, recupera João Pedro. João Pedro, que vai fazer? Entrega a bola a um companheiro que vai subir e converte. Market Carming marca para o Petro do Andá. Saco! 31, Petro Luanda, 36 para o Capitão Tigers. 6 minutos para terminar este segundo quarto. Tele vai penetrar, foi temporado por João Pedro. Foi na curtida defensiva, João Pedro. Agora em conversa com António Nelson. Estamos a ver o lance em que João Pedro dá um tampão ao sul-africano Tele. Bom salto de bola do jogador angolano. 31 Petro Gomanda, 36 para o Capitão Tiger. 5 minutos para terminar este segundo quarto. Reposição de bola. repúdio e São Paulo para a equipa do Capão Palha, não consegue os pontos. Bill Bratton vai na segunda tentativa, também não cai, e emenda muito bem, agora sim, com uma tampinha com a mão esquerda. Marca Bill Bratton, 38-31, atenção João, já são 7 pontos. 7 pontos
é verdade.
Para a equipa do Capão Palha. Lolo Petro com Cabing, desenvolvendo o adversário. O passo seria para o João Pedro. A bola recuperada por Diarra, pela transição de Diarra, está na zona central da direita. O Sela prefere o lançamento para um companheiro que é o Monsá, para lançar, a bola não cai. Ressalto para o Luqueno, Luqueno com Santos, camisola número 10, está ao gordinho, Luqueno. Luqueno faz um, agora falta ofensiva. Falta ofensiva de Luqueno Gonçalves. Falta ofensiva de Luqueno Gonçalves a chocar com o Sela, camisola 23 do Capitão Tiger. 31 Petro de Luanda, 38 para o Capitão Tiger. É a segunda falta pessoal de Luqueno Gonçalves. A 4 minutos e 55 segundos do final do segundo quarto, Bill Presso encara a marcação de frente de Cabing na zona dos 45 graus, a rodar para fora, lançar, bater o aro. Ressalto para o Luqueno, está na transição. Luqueno está na zona central, entrega para a direita para António Delto, já na zona de rigor. António Delto recua, puxa para entre as pernas, é para o triplo e coberto. Boa bola! É, lá está a confiança do norte-americano a marcar os primeiros 3 pontos do Petro Luanda na partida. 34-38. O Petro perde por 4 pontos. Lá está o sul-africano. Um concine para o Diarra. Diarra está sobre a zona central. Vai para o triplo e a bola bate. Não toca de canoar. É o airball. Airball de Diarra. A 4 minutos entrará maior, mais um desconto tempo. É contigo, João.
Obrigado, Joaquim. Portanto, 38-34 para a equipa do Cape Town Tigers, o que de certo modo é uma surpresa para este jogo. O Cape Town Tigers entrou como, vá lá, uma equipa para perder, mas está a ganhar neste momento. Como nós dissemos, isto é um jogo de grande importância para o Cape Town Tigers. O Petro tem estado muito irreconhecível. Às vezes o jogo é assim um pouco atabalhoado e há também uma percentagem muito má de lançamentos, portanto, de meia distância para os pontos. Estão interessados em ver, talvez daqui a pouco nos deem as percentagens, mas parece-me, pelo que eu estou a ver, que são percentagens muito, muito más. Não sei se tens aí alguma percentagem, Joaquim.
Sim, os números dizem que, em termos de lançamentos de campo, o Petro está com 46% contra 40% do Capitão Tigers. Ah. Nos dois pontos, 103% para o Petro, 56 para o Capitão Tigers, nos 3 pontos, vantagens para o Petro Luanda, mas também são números irrisórios: 11 tentativas, 12 arremessos convertidos, 8%, contra 14% do adversário em 14 tentativas, marcou apenas 2. E nos lances livres, o Petro está com 80%, atenção, 5 tentativas, 4 arremessos certeiros, contra 6 do Capitão Tigers, que já foi por 9 ocasiões nos lances livres, por fazendo 66%. O Petro perde nos ressaltos, João. 23 ressaltos para o Capitão Tigers, 18 para o Petro do Luanda. Em termos de turnovers, o Petro está com 7 contra 5 do adversário.
Não são números muito que dão muita confiança. São números baixos, portanto, no que diz respeito aos lançamentos de campo, e portanto o Petro vai ter que melhorar nesse aspecto. Estamos prestes a começar, portanto, depois deste período de descontos, portanto, o Capitão Tigers a vencer por 38-34. Joaquim.
Pois é, vamos entrar para esta parte crucial do segundo quarto, com 3 minutos e 50 segundos para terminar. O Petro perde por 4 pontos, o triplo do Silva, bola para o aro, ressalta para João Pedro, captura a bola e sobe e marca! 2 pontos para João Pedro, é na segunda chance que o Pedro tem vantagem. Atenção, no jogo anterior, 37-38, o Petro em zona ofensiva, Diarra com a bola, Diarra penetrou, falta ofensiva. Pareceu-me ter havido falta ofensiva. E os árbitros estavam atentos e a senhora infração do jogador sul-africano, Felipe Capão Tigers. Estou muito satisfeito com a assistência, João. A assistência em Pretório, o pavilhão está completamente lotado.
E há uma boa claque. De vez em quando ouve-se a claque a favor do Cape Town Tigers. Vamos a ver se o Petro consegue superar esse outro jogador, que é o público.
Justamente coloca na quadra o Aginaldo. Aginaldo Neto, 17 anos. Antony na namoração. Antony utiliza a bola para a Bocavosa. Gol para o Luquena. Luquena para Antony. Antony distribui o passo. Agora vira-se para cá para o Luquena. Luquena fez um batimento. Solta a bola para fora para Gacó. Gacó para o Luquena. Vai para a ganha a formação sul-americana. Contra-ataque do Celeca. Vai para entrar. Vai lançar e conversa. Creio que há um excesso de confiança dos jogadores do Petro Luanda. E pode ser perigoso, João.
Não estão. O Cape Town Tigers está a lutar taco a taco e, portanto, tem uma vantagem. É mínima, claro está, mas estão a lutar taco a taco com a equipa angolana e com a possibilidade, portanto, de vencerem o jogo. Bem, ainda não chegámos ao intervalo. O resultado é muito próximo, 4 pontos de diferença. Joaquim.
Já há pouco, a estatística deu um dado importante. O Cape Town Tigers já marcou 10 pontos de situações vindas do Tarnovas contra 4 do Petro Luanda. Quer dizer que está a aproveitar mais os Tarnovas do adversário. Neste momento, 42 Petro Luanda, 38 Keton Tigers. Aliás, 42 Keton Tigers, 38 Petro Luanda, 2 minutos e 28 segundos do final. A Atlética do trio da arbitragem, a falta de Aginaldo. Aginaldo Neto a fazer falta sobre Dierra. Vamos ter a posição de bola para a equipa do Cape Town Tigers. Cape Town Tigers tem direito a posse de bola. Nas imagens do Ivan. Mais uma vez a realização, a fazer questão de mostrar o público presente no Pretória. Sambembite é mais uma publicidade, porque os sul-africanos querem ter a BAL em casa. Já há um interesse para Angola também sediar uma das conferências. Olha o contra-ataque da formação do Petro com o Antony Nelson, não consegue os pontos. E há um contato faltoso. Há um contato faltoso do jogador Celeste, camisola 14, da formação sul-africana. Lá está. O Serep, que há pouco teve um grande momento, faltou inteligência para afundar na cara de Abu Gakko. 42-38. 2 minutos e 14 segundos para finalizar este terceiro quarto. Reposição de bola. Lançamento do sexto para Antony Nelson. Antony não converteu. Mais uma tentativa. Mais uma tentativa para o jogador do Petro Luanda. Lá está Antony Nelson, marca o segundo arremesso, 39-42. 2 minutos e 12 segundos para terminar este segundo quarto. A Diarra puxa a bola entre as pernas, agora fez o drible pelas costas. Lá está a Diarra, mais um batimento, vai para o lançamento curto, bateu no aro. Ressalto para Gil Crespo. O que é que vai fazer o Gil? Tem pouca técnica, perdeu a bola, mas ganha o Celepo. Vira para o seu colega Kento Cunha. Ali, é o Manianga, é o Sudanese do Sul que sobe e marca. Manianga marca para o Cape Town Tigers. 44 Cape Town Tigers. 39 Petro Luanda, mais um descontempo, João, é contigo. Temos um parcial negativo para o Petro Luanda. O Petro perde por 19-18 no parcial.
Pois, neste momento o marcador é 44-39, portanto 5 pontos de diferença para o Cape Town Tigers, que tem estado, vá lá, tem estado quase sempre à frente naquilo que já foi jogado até agora. Portanto, o Petro não vai ter tarefa fácil. E tem que, vá lá, mudar o seu jogo, porque não está a dar conta do recado face ao Cape Town Tigers, que está em verdadeira luta pela sobrevivência. Tenho aqui os números, o Antony Nelson tem 10 pontos, o Yannick Moreira tem 6, o Cummings também tem 6, o Lucani Gonçalves 4 e o Chil Dundão tem... Não, desculpa, não estou a ver bem... Tem o Lucani Gonçalves tem 6 e o Chilo Dundão tem 5 pontos também. Portanto, vamos a ver se o Chilo Dundão vai 5.
O Antony Nelson está com 10 e o Gakó com 2 pontos.
Pois, portanto, vamos a ver se o Chile Dundão acerta como acertou no último jogo, em que marcou 25 pontos, mas para já também está muito em baixo e a equipa angolana vai ter que, sem dúvida, melhorar. Vamos a ver. Joaquim, parece que está a recomeçar o jogo outra vez.
Sim, vamos para os últimos minutos desta segunda quarto. A organização não se cansa de mostrar assistência, bela assistência do Arena São Bibito em Pretória. 39 Petro Valeu, 44 Capão Tigers, lá está Giraldo Neto para o Shield. Shield está na zona central, entrega para direita para o Rigo, o Luquel, esfraga com agora Giraldo, penetrou, fez um disparate, ganha novamente o Garoto, perdeu a bola, ganha o Gilson, o assalto 13 é o Will Braid, número 11, Will Braid, está na zona central, no extremo base, deixa a bola disponível com um Sulap, olha o Gil, a lançar e fez espaço. Falta alguma técnica este Gil Carte, número 13 da formação do Capitão Tiger. Ele que esteve nas últimas edições com a equipa sul-africana. Faz parte. Na linha de fundo.
Sim.
Eu digo que esteve nas últimas três edições com a equipa do Capitão Tiger. Passou bola para o Petro do Anda. Luquena na transição. Luquena para a esquerda para o Carlos. Este mais para o Shield. Shield para o Yannick Moreira. Yannick vira para o lado contrário. Para o Luquena para lançar. A bola não cai. A bola não cai, faltam 59 segundos e 6 décimas para terminar a partida. 39 Petro do Wanda, 44 para o Capitão Tiger. O Petro joga com Gakô, Carlos Borácio, Gondão, Luquen Gonçalves e Yannick Pereira, é o 5 inicial. E os sul-africanos marcam, Will Braid marca e pede o pano público. 47-39.
Ora bem, parece que temos um desconto.
Não gostou, João.
Estamos com um desconto de tempo, é verdade. 8 pontos de diferença a separar o Cape Town do Petro. E o Petro tem à sua frente uma tarefa muito difícil, pelos vistos. Portanto, estamos quase a terminar esta primeira parte, o segundo quarto, portanto, prestes a terminar. E o Cape Town Tigers realmente animado com o público e também por uma equipa técnica que nós estamos a ver aqui. A dar-lhes, vá lá, incentivo físico e moral, não só, portanto, a dizer-lhes para manterem o ritmo de ataque face ao Petro do Luanda, que está a perder por 8 pontos de diferença neste seu último jogo de qualificação para o BAL. Portanto, Cape Town Tigers a dizer que ainda pode, apesar de ter perdido 3 jogos, incluindo com o Dinamo, que foi expulso, que foi afastado, a única equipa que jogou com o Dinamo, e perdeu o seu primeiro jogo com o Petro do Luanda por 100-88, mas neste momento está a ganhar por 47-39. Portanto, o jogo da primeira volta não quer dizer que se vá repetir aqui. Joaquim, vais dar o microfone, de qualquer maneira estamos prestes a terminar a primeira parte.
Pois é, estamos prestes no intervalo maior. Olha o Petro do Luanda com Shield na armação e condução do esférico. Está na parte do grande circo. Shield do Dundão. Lá está Shield para o Carlos Moraes. Faz um bate de trampa para o Yannick Moreira. Um batimento forte. Sobe e marca. No semigancho marca Yannick Moreira. 41-47. Um lançamento à moda antiga. João Santa Rita. 41-47. Olha o Will Brand com a posse de bola. Roda, solta para fora para um Cunha. Quando ele lançou, não cai. E o Gil Bostelli. É voluntarioso. O camisa da treta. A equipa do capitão vai o Will Brand. É para o seu colega que perdeu a bola. Carlos Moraes na transição. Carlos Moraes na contrapressão. Carlos Moraes faz um passo para Henrique Moreira. Solta para fora para o Gil. O Gil lança. E a bola não entra e termina. Termina o segundo quarto com este resultado negativo para o Petro do Luanda. 41 Petro do Luanda, 47 para o Capitão Tigers. Um parcial, atenção, João Santa Rita, de 24. Capitão Tigers, 20 para o Petro do Luanda.
É verdade. Portanto, já tínhamos tido no primeiro quarto o Capitão Tigers a vencer por 23-21. Agora, portanto, por 24-20, portanto, a aumentar essa vantagem, neste momento, portanto, está a vencer por 47-41, portanto, uma diferença de 6 pontos. Claro que é uma diferença totalmente recuperável pela equipa do Petro. Eu não vi aquele jogo, não sei se tu tiveste a oportunidade de ver, o jogo, portanto, da primeira volta, digamos assim, em que o Petro bateu o Cape Town Tigers por 188. Tu tiveste a oportunidade de ver esse jogo, Joaquim?
Sim, teve a oportunidade, não tem nada a ver, são um jogo completamente distinto, João.
Pois era isso que eu tinha a perguntar.
Deu uma cabazada ao adversário e hoje o Petro está aberto a nós, como se diz.
Ah, mas o que é que tu notas que é a diferença? É do Cape Town Tigers ou do Petro? O que é que é?
Não, o Petro acabou por permitir que o adversário sonhasse, porque até interessa ao Capitão Tiger. O Petro já pensou que ele competia, que era vencer os dois primeiros jogos, e a formação do Capitão Tigers precisa muito dessa vitória para garantir a continuidade da bala, João.
Pois, mas é isso que está a marcar a diferença, portanto. Eu não sei se... Eu ainda não tenho aqui as percentagens, mas seria interessante ver as percentagens de lançamentos e de tabelas.
Posso ajudar-te, João. Estamos okay. Lançamentos de campo, 45% para o Petro, 43% para o Capitão Tigers. Dos dois pontos, 68% para o Petro, 57% para o Capitão Tigers. O Petro, nos três pontos, conseguiu apenas 13% contra 18% do Capitão Tigers. Melhorou a equipa sul-africana. Pelos lances livres está com 71%, neste caso o Petro, 66% para o Capitão Tigers, ressalto 27% para os sul-africanos, 20% para os angolanos, 10 assistências para os sul-africanos, 9% para os angolanos, damos de bola, vantagem para o Capitão Tigers, tem 6 contra 4 do Petro Luanda, tampões do Petro tem 2, contra nenhum do adversário, turnovers do Petro tem 9 contra 8 do Capitão Tigers. Em termos de lançamento da zona pintada, o Petro tem 28, 30 para o Capitão Tigers, quer dizer que tem um domínio no jogo anterior. E são esses números que vão marcando a diferença. Cartier do Cap Vieira está com 12 pontos contra 10 de Anthony Robert Cidarelson.
Muito bem. Petro. Portanto, Joaquim, o que é que tu olhares para esses números? Estou a ver aqui, portanto, 43-46 nos lançamentos de meia distância. No total, portanto, não sei, parece um jogo equilibrado mesmo nestes números, não é? Nas tabelas, o Capitão Tigers tem 27 contra 20 do Petro. Nos três pontos, é um jogo muito equilibrado se olharmos para estes números, não é, Joaquim?
Sim, números equilibrados, mas o Petro tem grandes responsabilidades. O Petro não tem de jogar a ritmo de treino. Atenção que na Baro o Petro terá outras exigências com equipas com um nível competitivo superior ao Capitão Tigers. Tem de mostrar que é candidato à consagração.
Pois. Olha, Joaquim, eu vou fazer aqui uma pequena pausa para dar tempo a nós termos aqui, ou para ti, termos aqui um tempo de descanso. Portanto, podes, se quiseres, beber um pouco de água, descansar aí um pouquinho, enquanto aqui eu estou a ver aqui nas imagens de televisão, estão a dançar no estádio, parece que está uma dança animada. Nós vamos ficar aqui com um bocadinho de música angolana, não vamos dançar, mas vai-nos dar tempo para descansar.
É uma pitomba. Direct from Washington.
Tanta fruta nessa banda, mama. Seja escolhido, manjino, muita. trabalho na macubalo, gangueira. Seja esconha morte como eu sei lá. Wangole, mulher de Luanda, Sabapoco. Wangole, mulher de Malanje, Sabamanga. Wangole, Adulu, Bangu, Pitanga. Wangole, mulher do Luambo, Abacaxi. Wangole, Aduna, Libe, Maboque. Wangole, Adi, Benguela, Goiaba. Wangole, são todas frutas boas. Wangole, ai, Westiane. Mochima wame so pra ti. Ai, 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 mulher de Angola. Meu coração, mochima wame so pra ti. Sejas calu, malangino, muila. Sejas balunda, mofubalo, ganguela. Sejas conhama ou kikongo, eu sei lá. Tanta fruta nossa banda manda. Sejas calu, malangino, muila. Sejas balunda, mofubalo, ganguela. Sejas conhama ou kikongo, eu sei lá. Wangole, mulher de Luanda, Sabacoco. Wangole, mulher de Malanje, Sabamanga. Wangole, Adulu, Bangu, Pitanga. Wangole, mulher do Luambo, Abacaxi. Wangole, Aduna, Ibe, Maboque. Wangole, Adi, Benguela, Goiaba. Wangole, são todas frutas
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos numa emissão especial. Estamos a fazer a cobertura do último jogo do Petro Atlético, o último jogo da Conferência Kalahari, conferência de qualificação para a fase final da Liga África de Basquetebol, que se vai realizar no Ruanda. Portanto, este é o último jogo do Petro Atlético, que, portanto, perdeu o primeiro com o FUS de Rabat por 86-73. Depois bateu o Cape Town Tigers por 100-88 e depois bateu também o FUS novamente por, portanto, 89-86. Portanto, o Petro Atlético está neste jogo, estamos ao intervalo, com duas vitórias, uma derrota. O Cape Town Tigers entrou para este jogo só com derrotas, mas neste momento, e contra todas as previsões, quando estamos no intervalo, está a ganhar por 47-41. Portanto, estamos ao intervalo deste jogo. O Cape Town Tigers venceu o primeiro quarto, 23-21. Depois venceu o terceiro quarto, portanto, por 24-20 e está a vencer ao intervalo por 47-41 por 6 pontos de diferença. Portanto, dizer aos nossos ouvintes, como já dissemos, que isto é, portanto, a Conferência Kalahari. Há mais duas outras conferências, a Conferência Nilo e a Conferência Saara, que vão ainda ter que decidir quem são as equipas que vão à fase final. E, portanto, a fase final vai decorrer de 24 de maio a 1 de junho no Ruanda e o Petro vai estar lá de certeza. Portanto, estamos a ver aqui imagens enquanto esperamos pelo recomeço do jogo. Joaquim Clemente, ainda estás em linha, não é? Joaquim? parece que não está.
Cá estamos, João. Estamos. Okay.
Muito bem. Olha, Joaquim, o que eu tinha a perguntar era o seguinte: o que é que vai ter que ser diferente nesta segunda parte para o Petro Atlético? O que é que tu tens sido, vamos lá dizer, as insuficiências deste Petro neste jogo, se é que houve alguma, se é que esta margem não se deve só ao Cape Town Tigers, se deve também, vá lá, insuficiências da equipa angolana?
Olha, o Petro tem de ser mais compacto, em termos ofensivos, e o ataque eficiente. Nota-se que está com uma pouca produtividade. Os sul-africanos sabem o que fazem durante os quatro, o tempo regulamentar de ataque, que são os 24, vão marcando pontos atrás de pontos. Sinto que algum conformismo do Petro, no momento certo, vão desbloquear o jogo, João.
Pois, esperemos que sim, que é para acabarem com três vitórias nesta fase de qualificação, mas vão ter que se acautelar, porque agora há, portanto, 20 minutos de jogo, mais as interrupções, claro está, mas de qualquer maneira eles vão ter que se acautelar. Interessante, este tem sido um jogo que até agora, com muitos poucos pedidos de desconto de tempo, pareceu-me, não sei.
Sim. Só tivemos 12, e para José Neto, João.
Exatamente.
E para José Neto.
Portanto, não sei porquê, mas portanto, estamos com, vá lá, poucos desconto de tempos, muito jogo em campo. Estamos a ver as imagens, portanto, parece que as equipas estão prestes a regressar. Estamos a ver aqui a equipa do Cape Town Tigers, ou jogadores do Cape Town Tigers, a fazerem algum aquecimento no campo, com lançamentos de bola. A equipa do Petro está neste momento reunida ali, em volta do banco onde está José Neto, o treinador. E, Joaquim, esta caminhada do Petro Atlético, como é que está a ser vista aí em Angola? Tu já nos disseste no início do jogo que tem havido algumas críticas ao trabalho de José Neto, principalmente naquele último quarto do jogo com o Petro, com o Fus de Rabat. Exatamente. Como é que está a ser vista esta caminhada aí em Luanda? A caminhada do Petro.
Sim, com muitas reticências, porque o Petro Luanda habituou-nos durante as fases de mirar um Petro soberano, um Petro que coloca no seu devido lugar entre aspas os adversários, mas em Pretória estamos a ver um Petro Luanda bastante sofrível. Venceu o primeiro jogo contra o Capitão Tigers, depois ter perdido contra o Farrabá, mas no jogo de resposta contra o Farrabá foi um Deus nos acuda. Só não perdeu porque já não havia tempo suficiente para se jogar.
Gostei dessa expressão, que foi um Deus que nos acuda. É verdade, foi uma coisa muito, muito, muito emocionante. Aquele último quarto, quando tu e eu e toda a gente que estava a assistir ao jogo ou a ouvir pela rádio, pensava que ia ser, vá lá, um último quarto só para passear, não é? Bem, ia resultando em derrota. Neste momento, 47-41 para o Cape Town Tigers. Joaquim, esta equipa do Cape Town Tigers está a surpreender? O que é que se passa?
Sim, está a surpreender pelo Petro Luanda, porque o Petro não esperava por essa réplica, né, dos sul-africanos, que mantém a esperança viva. Daí o facto de residir numa zona que tem o nome de Esperança, né, o Cabo da Boa Esperança. Sim. E pretende manter a esperança de estar em Kigali.
Exatamente. Portanto, trouxeram a esperança para Pretória, bem longe da cidade do Cabo. Diarra, um homem sem dúvida em fogo. Já marcou 11 pontos, com 44% de lançamentos. Cartier Ducati Diarra. Tem um nome, como tu disseste, portanto, bem francês. Cartier.
Sim, não fizemos o devido trabalho de casa, mas acredito que tem origens malianas. É o cabelo melhor assistia. Está com cinco assistências. O Cartier Ducati Diarra, o número 2 da equipa sul-africana.
É verdade. Agora, na equipa sul-africana há também ali um gigante com um nome muito comprido. Agora não estou a ver o nome dele, também sul-africano.
O Stormen, o Gil Christ.
Exatamente, o Gil Christ.
O Dylan Wilbrecht.
O Gil Christ, que creio eu. Tem limitações técnicas, como tu disseste durante o jogo. Faz passos quando não os deve fazer. Mas, de qualquer maneira, é um gigante ali nas tabelas. É um problema. Vamos a ver. Parece que o jogo está a recomeçar, Joaquim. Portanto, 47-41 no início deste terceiro quarto. Portanto, para chegarmos depois ao quarto-quarto, e vamos a ver se o quarto-quarto não é como o quarto-quarto do último jogo em que houve verdadeiramente mau jogo do Petro. Joaquim.
Olha, o jogo vai arredar com... Posso falar para a equipa do Petro Luanda, já está a encaminhar-se para a minha quadra contrária do Shield, faz um passo feito para o Gacó, está sobre a esquerda, Gacó agarra a bola, solta para a zona central, para o Carlos Moraes, sobrecapa por o Zela, Carlos Moraes driblou, Carlos Moraes fez um step-back, solta o passo para João Pedro, que sobremarca. Uma assistência perfeita de João Pedro. João Pedro marca para a equipa do Yannick Moreira. Yannick Moreira a marcar para o Petro Luanda. 43-47. Diarra penetrou. Diarra em dificuldades fez passos. É passos, atenção, passos de Diarra. Os Zé não apitaram. Passos de Diarra. Não apitaram os passos de Diarra. 40, agora 43 Petro, 50 para o Capitão Tiger, lá está Gacô para o Tiger, para o Lucano, Lucano, Carlos Moraes faz um passo ficado para o João Pedro, está sobre a esquerda, rotação para fora, João Pedro vai lançar, é o Yannick Moreira, lança e a bola não cai, ressalta para Manyang, o Sudanese Sul perdeu a bola, ganha o Yannick Moreira, deixa a bola disponível com o Silva, Dundão para o Carlos Moraes, vai para o triplo, a bater no ar, ressalta para o Lucano que sobe e marca. Para o Petro de Luanda, marca Gelson Lucano, o Capitão Tiger joga com Diarra, Siba Nionde, Manyang, sai Bill Prasson, agora Bill Prasson para Manyang, faz um passo interior para Bill, tentativa do Smash, é o Simeon na consegue, o Smash, Manyang vai para o triplo, bateu no ar, e agora falta, não pareceu. Houve teatro do jogador do Sudão do Sul, Manyang. Tentou o lançamento da zona dos 6,75 metros. Tem direito a 3 arremessos à cesta. 50 Capitão Tigers, 45 para a formação do Petro de Luanda. O jogador do Petro pediu passos. Eu também vi passos de Diarra. O Petro Luanda em desvantagem por 5 pontos, agora 6. Manyang marcou o desafio livre. 51-45, mais uma tentativa para o Manyang. 8 minutos e parte no terceiro quarto. Manyang, 15 nas costas. Manyang vai lançar e converte. Tem direito o último arremesso à cesta. Foi trafado em ato de lançamento nos 3 pontos. Manyang, 52-47, 7 pontos negativos para o Petro de Luanda, 8 minutos para terminar o terceiro quarto, Manyang lança e converte, 53-45, Luquen na transição, Luquen na armação, Luquen para a esquerda, para o Shield, Shield puxa para a zona central para o Luquen. Luquenda na esquerda, o Shield. O que é que vai fazer o Luquenda? Luquenda vai jogar no contra um. Luquenda faz um passo ficado para Yannick Moreira. Vai no Senegancho e marca. Marca Yannick Moreira. 47 Petro Luanda. 53 para a minha equipa do Capitão Tigers. O Petro em ação defensiva. O Capitão Tigers já marcou 30 pontos contra 34 do Petro na zona pintada. Queimou ali a lateral, o Sela, o sul-africano, camisola 23. É um número mítico para os basquetbolistas, principalmente para os norte-americanos, dos Bulls de Chicago, os números de Michael Jordan. A camisola de Michael Jordan, os Bulls de Chicago, camisola 23. Lá está, Diarra, sobre a esquerda, uma simulação do corpo, puxa o olho entre as pernas, marcado por Shield, solta a bola central. Olha o tipo de celeste, a bola bateu no ar, não entra, ganha Lucena, Lucena na transição. Lucena passou por um, passa por segundo, passa picando, para Gacol, não marca, ganha o Lucena, mas já havia o apito. Já havia o apito. Uma falta sobre a Bugacol. Estamos a ver o lance, Gacol a ser importunado por um adversário. O camisola 14 da formação do Cape Town Tigers. 53-47. 7 minutos para terminar o terceiro quarto. Lançamento, bola bateu no ar, não entra. Mais uma tentativa para o jogador do Petro Buenda. A Bubador pagou. Lá paga gol, lança e converte. Gacol a marcar para a equipa do Petro Luanda. É mais um exemplo de aculturação. Gacol, filho de um imigrante de Conakry, como angolana, formado em engenharia, a Bubacar Gacol, já é internacional pela seleção de Angola.
Ora bem, 53,
48. Sim, João.
Os benefícios da imigração, não é?
Pois é.
Ora bem, olha, vamos a ver, vamos a continuar.
Vamos lá. Posso falar para a equipa do Capitão Tigers com o Celé a rodar sobre para fora. Agora uma falta. Há uma falta do jogador do Petro Buenda. E por falar dos benefícios da imigração, a seleção da Angola conta com o Gacol, os manos do 1 de agosto, e há um agora no basquetebol espanhol, que é os manos Cissé.
Ora bem.
Fazem parte da seleção de Angola. São filhos de imigrantes, mais angolanos e para estrangeiros, da Guiné-Conakry.
Ora, muito bem.
Restam 6 minutos para terminar o terceiro quarto. É a terceira falta pessoal de Luqueiro Gonçalves. 48, Petro Luanda, 53 para o Capitão Tigers. Posso falar para a seleção sul-africana. Na linha do ataque, lá está Maniang. Maniang para o Diarra, sobre a esquerda. Diarra, o que é que vai fazer? Vai para a linha de fundo. Solta para um tempo. Que grande smash do sul-africano. Ganhou a época toda com este smash. Que grande bola! O smash do jogador sul-africano! 57, Capitão Tigers, 48. Petro Buenda, 6 minutos para terminar o terceiro quarto. Passou de terra para o Petro. Estamos a rever a assistência de Diarra para Sumianga, machar na cara de Yannick Moreira. É como se tivesse ganho a lotaria, João.
Pois é isso mesmo. Neste momento, portanto, a equipa do Cape Town continua em frente.
O Petro Luanda tem que se preocupar, o gerente tem que se preocupar com este, com estes números, com esta vantagem do Capitão Tigers. Quando uma estratégia gigante, depois torna-se complicado contornar o adversário. 55-48. 5 minutos para terminar o terceiro quarto. Reposição de bola para a formação petrolífera. O Petro já tem um aprovamento garantido. Aguarda apenas pelo posicionamento final. Estamos a ver mais uma vez o smash. E para ser a jogada do dia. Pá. A realização a mostrar bem-se em conta o smash do jogador sul-africano na cara de Yannick Moreira. 48, Petro Buenda, 55 para o Capitão Tigers. 5 minutos para terminar o terceiro quarto. Reposição bola para os sul-africanos. Reposição bola é despedida do Petro na conferência Kalahari. E a bola vai para além da linha do fundo. Kalahari, que é uma zona fronteiriça entre Angola, Namíbia e Botswana e também África do Sul.
É um deserto.
É um deserto, pois é, João. Olha, posse bola para a equipa do Petrolanda com o Shield, dirige para a zona central, vira-se para a esquerda para o Glofap Buyamba, Agora São Pedro solta para fora, para o Silvio, vai para o drible, matar o Arão. O Silvio também está escondido no jogo.
É
ainda
verdade.
Não forçando a partida do Silvio Dudão.
É verdade, está muito abaixo em comparação com aquilo que foi no último.
Olha o Manhanga lançar, matar o Arão, recebe para Yannick Moreira. Yannick para Carlos Moraes, embala para o sexto, Carlos Moraes soltou para o Glofato Guiamba, lança a bola, bater o Arão e entra. Marco Petra do Anda. Por intermédio do Glofato Guiamba. E eu continuo curioso, não sabemos as causas da ausência. Pelo menos está no banco, ainda não foi utilizado na partida. Jogou alguns minutos na primeira partida. O Edmir Lucas é um grande ativo do Petro. E agora um triplo. É um triplo do Cele. Para mim é um dos melhores jogadores sul-africanos da atualidade. Cele marca para a equipa do Capitão Tigers, um triplo, 58-50, com posição de Carlos Moraes, marca o Cela que defende o Carlos Moraes para a esquerda, para o Glofato Guiamba, e a primeiro fundo, perdeu o controle da bola, reposição para os sul-africanos, 58-50, creio que há mais um desconto de tempo, João, estamos a ver o step-back do Cela, foi para o triplo,
Vente.
E teve um lançamento certeiro.
58-50, é esse, há agora aqui um desconto de tempo aqui, portanto, a equipa do Petro não está a dar conta do recado. Há jogadores que estão um pouco em baixo, o Chilo Dundão é um exemplo disso, portanto, mas ninguém está assim a vir, vá lá, ao de cima, para tentar, vá lá, animar a equipa e levá-la a reduzir esta diferença. 58-50, 8 pontos de diferença. Tu mencionaste aí alguns jogadores que estão no banco, que deveriam entrar, talvez. O Carlos Moraes também não tem estado muito ativo. Não sei se isto se deve ao facto dos jogadores psicologicamente já estarem em Kigali, no Ruanda, e, portanto psicologicamente não terem aquele incentivo para serem mais certeiros, mais eficazes neste jogo. 58-50, estamos no terceiro quarto. Vou recordar, portanto, que ao fim do primeiro quarto o Cape Town vencia por 23-21, depois venceu o segundo quarto por 24-20, o que significou que chegou ao intervalo a vencer por 6 pontos, e neste momento essa diferença ainda está maior, está a ganhar por 8 pontos de diferença. Portanto, isto não é bom sinal para a equipa do Petro, mas é bom sinal para o Cape Town Tigers. Sei lá, sabemos lá, se calhar ainda, se vencer este jogo, ainda pode vencer contra o FUS Rabat amanhã. E isto vai, portanto, dar uma cambalhota aqui à classificação desta conferência. Joaquim.
E o Petro corre o risco de ficar na terceira posição. Se o Capitão deve vencer hoje,
exatamente.
E depois de derrotar o FUS Rabat. Atenção, João.
Pois é. Vamos a ver. Não são, como se costuma dizer em português, favas contadas, não é?
Pois é.
Olha, parece que está a começar.
Já retou o jogo, passou lá para a Cape Town Tigers. Sidimbola para o Diarra, Diarra vai para o triplo, bola bater o aro. Ganha Glofato, dispara para o contra-ataque, fez um bom passe, ganha no momento o Glofato, depois do passe, a bola ter ido para as mãos do Silvio Dão, Carlos Moraes embala para o texto, Carlos Moraes lançou, lá vai, no marca aí, Yannick Moreira, a corrigir o tiro do céu, o colega, e marca os 2 pontos. 2 pontos da equipa do Petro no ano 52-58. Lá está Celo, segundo adversário, penetrou, perdeu a bola, ganha o Simana, mais para dentro para o Lecep, é o Bipe, é o Celo que marca. Esta equipa do Capitão Tiger está bastante confiante, João.
Está muito confiante e vê-se que tem aquele incentivo de ter que ganhar este jogo. Vamos a ver, portanto, como é que isto pode ser resolvido. Neste momento a vantagem é toda da equipa do Cape Town Tigers, mesmo nos lançamentos para os 3 pontos, estão a ser muito mais eficazes. A equipa do Petro não está a fazer muitos desses lançamentos e quando faz não tem tido muito sucesso. Agora parece que houve uma jogada de falta para o americano do Cape Town Tigers, que, portanto...
Sim, o contra-ataque do Glofato Guiamba, sobre a esquerda baixa, sobre a falta do Bill Preston.
Exatamente, e o Bill Preston parece que vai para o banco, porque já está com 3 ou 4 faltas, não sei.
É a quarta falta pessoal.
É, yeah, quarta, é. Portanto, vai agora para o banco. Joaquim, parece que temos lançamentos livres a favor da equipa do Petro.
3 minutos e 23 segundos para terminar este terceiro quarto. Desvantagem do Petro Luanda, perde 9 pontos diante do Capitão Tiger, 61-52. Lofato vai para os lances livres, está com 4 pontos e 2 ressaltos. Lofato marcou o primeiro. 61, Capitão Tiger. 53 para o Petro Luanda, mais uma tentativa para o jogador angolano, formado no Atlético sobre aviação ASA, pelas mãos de Carlos Diniz, já chegou no Interclube, agora está no Petro Luanda, Glofato, punha a balança, bola bateu, o ar não entra. 3 minutos e 23 segundos para terminar este terceiro quarto. Mais uma tentativa para a equipa. Passou a bola para a equipa do Petro Luanda, do Capitão Tiger. Sela para a esquerda, para o Diarra. Diarra para o Sela. Sela puxa a bola para um companheiro que é o Diarra. Diarra vindo do adversário, faz um step-back, entrega a bola novamente para o Sela. Sela com posição de Lofato, deixa construir com Ngaman. Não passou a ter aqui de passos. Sinceramente, não pareceu ter havido passos do número 14 da seleção da equipa do Capitão Tiger. Foi uma pinta perfeita de corpo. Creio que o árbitro deixou-se levar pela pressão do técnico José Neto. 2 minutos e 57 segundos para terminar este terceiro quarto. Passa a bola para a equipa do Petro Luanda. O Yannick Moreira vai para a linha do fundo, sobe e não consegue os pontos. Não consegue os pontos.
Mas houve falta, parece que houve falta, não é?
Yeah. Sim, não conseguiu os pontos porque foi importunado pelo Manyang. Manyang, o jogador do Sudão do Sul, camisola número 15, joga contra o Banco Branco.
Portanto, houve falta, portanto ele vai para a linha de lançamentos agora. Vamos a ver se reduz já, neste momento, 61-53.
Yannick Moreira. Yannick lançou e converte. É o que casou-se recentemente, pouco menos de 8 meses, Yannick Moreira. Marca dos lances livres, está com 15 pontos, 7 ressaltos. Yannick Moreira. Yannick pretende fazer um reverso à cesta. Está limitado, Yannick marca. Saco. 61-55. 2 minutos e 40 segundos. Para a equipa do Capitão Tigers. O Yannick muito contestado em Angola pelo seu temperamento, muito agressivo. Lá está a equipa do Petro Luanda a perder mais um pouco de bola. O Capitão Tigers vai aproveitar do zero do adversário. O que é que se passa, José Neto?
Ali...
O José está sempre acompanhado do árbitro. Isso é certo, não é?
E agora o também há ali uma complicação também com o treinador da equipa do Capitão Tigers. Não sei o que é que se passa, uma discussão muito ativa ali. Não sei qual foi o problema, Joaquim. Alô, Joaquim, estás-me a ouvir? Parece que perdemos o contacto com o Joaquim Clemente. Nós estamos a acompanhar aqui o jogo, de qualquer maneira. Neste momento, o Cape Town Tigers a vencer por 61-55. Já houve uma reposição de bola que está na posse do Cape Town Tigers. Há um lançamento de longa distância, mas a tabela é ganha pelo Petro de Luanda. Não sei se já estamos em linha, parece que não. Perdemos ali o contacto com o Joaquim Clemente. Vamos tentar... ganhar esse contacto novamente. Neste momento há uma interrupção de jogo por uma falta, quando, portanto, o Cape Town Tigers está a vencer o Petro de Luanda. Talvez uma surpresa, porque no primeiro jogo o Petro venceu por 100-88 e agora está a perder por 61-55, portanto, a perder por 6 pontos de diferença. Joaquim Clemente, estás-me a ouvir?
Estou a ouvir-te, João, estou a ouvir-te. Caiu a linha, estamos de volta.
Ok. Portanto, vamos voltar a isto. Vou-te dar o microfone, Joaquim.
Estamos na reta final deste terceiro quarto. A equipa do Capitão Tiger, bastante galvanizada, está galvanizada com Simbanione a fazer falta. Estante sobre o jogador do Petro Luanda, Xindundão. 61-55, 1 minuto e 59 segundos para terminar este terceiro quarto. Lançamento do Cesta, Shield Arc, primeiro, saco, Tem direito, Massa tentativa, 1 minuto e 59 segundos para terminar este terceiro quarto. Está com 6 pontos. Uma colheita pobre, Oswaldo. Quem diria, o Shield a essa altura do jogo com apenas 6 pontos.
O que se passa, Joaquim, é que eu estou a ver uma excelente cobertura defensiva por parte da equipa do Cape Town Tigers. Muito bem a defenderem, a cobrirem os jogadores angolanos com 2, 3 jogadores às vezes. Estão a fazer uma boa... aprenderam a lição, digamos.
É como se diz aqui na linguagem pasta política em Angola, é o bunga-bunga. Fizeram um trabalho de casa.
Fizeram, sim, senhor.
E estão no lado praticamente do Shield.
Exatamente, anularam o Shield e estão a defender muito bem. Portanto, neste momento estamos a aproximar da reta final, como disseste. Bem, parece que vai haver aqui um desconto de tempo, se não estou em erro. Joaquim.
Eu ainda não vi exatamente, mas pronto, o Pedro Lando está em situação. É desconto de tempo, João Santa Rita.
Exatamente.
E aproveitamos olhar para os números. Bill Bratton continua a melhor cestinha do Cape Town Tigers com 12 pontos. O Cartier de Arra também está com 12. O Sankelo Sela com 11. No Petri Ari Pereira está com 16. O Antônio Nelson com 10. Atenção que o Antônio Nelson está no banco desde o segundo quarto. O Luqueno está com 8. Ressaltos: Bill Bratton com 9. Yannick Moreira com 8. Assistências: Cartier de Arra com 7. Carlos Moraes com 4. Em termos coletivos, lançamentos de campo: 48% para o Petro, 39% para o Cape Town Tigers. Nos 2 pontos, 50% para o Cape Town Tigers, 70% para o Petro. Bom indicador para o Petro Luanda. Nos 3 pontos, o Petro aí está pior. Atenção, João. 11%, 17 tentativas, apenas 12 arremessos certeiros dos 3 pontos, contra 24 lançamentos e 6 convertidos do Cape Town Tigers, por fazendo 25%. É contigo.
É verdade, isso tem-se notado. Muito, muito, muito fraca a equipa do Petro de Luanda nesses lançamentos para os 3 pontos. Muito fraca e, aliás, parece que deixaram de o fazer. Já não estão a fazer muitos desses lançamentos. Não sei se é por não terem a oportunidade ou por se terem apercebido que não estão a ter muito sucesso nisso. 61-51 a 58, portanto 3 pontos. O Petro, de qualquer maneira, parece que já conseguiu reduzir a diferença. Joaquim Clemente, vou-te dar o microfone. O jogo está a recomeçar.
Petro Luanda com imensas dificuldades, vai perdendo por 61-58. O Petro já na minha quadra contrária, com a armação do Xérico ser feita por Shield, vai fazendo o crossover, batimento da frente, entrega a bola para Carlos Moraes, vai para o triplo. Carlos Moraes bateu no ar do Ender, ressalto para Manianga, o Sudanês do Sul da Passa Divisória. Sudanês do Sul, Manianga, que não faz parte dos jogadores que tiveram o único campeonato do mundo em Manila. E lá estivemos, acompanhando a seleção da Angola. O Manianga não esteve entre os eleitos do selecionador sudanês, que garantiu o apuramento inédito para os Jogos Olímpicos. Há quem diga que estabeleceu-se uma nova ordem no basquetebol continental, com o Sudão do Sul, que venceu por mais de 30 pontos a seleção da Angola.
É verdade.
Estamos a ter filmado o Tonho em Paixão, o ícone do basquetebol angolano. O menino do Catanda.
O Limpachão. Depois, no intervalo, talvez, dos quartos, possamos falar um pouco do Limpachão. Uma figura interessante. Olha, portanto, Joaquim, podes continuar.
Arrastam segundos para terminar este terceiro quarto. Passo bola para a equipa de Cape Town Tigers. Will Bright faz uma finta de corpo. Sobrecarga para o Golfarto. Guiamba, o passo interior para Gil. O Gil, ação o Gil, atenção. É o Gil, e ganha a falta, João.
É verdade, é falta para o gigante.
O Gil Cristo. O Gil Cristo.
O gigante
é um alto.
Vai...
O Gil Cristo. 25 anos. 2 metros e 5 centímetros.
2 metros e quanto?
E 5 centímetros.
É alto. É alto, vê-se. Portanto, vamos ver. Ele vai para a linha de lançamento.
Gil Cristo. Falta alguma técnica. Alguma não, falta técnica, Gil Cristo, né? O jovem de Cape Town, deputado de Boa Esperança. Do Cabo da Boa Esperança.
E até algumas limitações técnicas.
O Atlântico e o Índico, não é?
Exatamente. Ele tem algumas limitações técnicas, mas, portanto, mas é um jogador com boa altura e vontade, digamos assim. Ora bem, diz...
Olha, o Gakpo acabou-me a converter. Gakpo marca para a equipa do Petro Luanda. E eu gosto muito de visitar Cape Town. 62-60. O Petro reduz a diferença pontual. Atenção, João. Cape Town Tigers, 62. Petro, 60. Nossa equipa do Cape Town Tigers com lançamento curto. A bola não cai. O Gil cresce, não consegue o ressalto. Transição de Shildon Dan. Tem velocidade do jogo. Agora tem por isso a jogada. Está no grande círculo. Marcação do Diarra. Shildon Dan, filho de Janar Dundão. Agora tem um mano na equipa do Petro Luanda, treinado por Manuel Quintino. Manuel Quintino que forjou Shildon Dan. No contra-ataque do capitão Will Brandt, lança e marca. Will Brandt marca 64-60 e termina o terceiro quarto, João.
É verdade, termina.
Muito festejado, dois sul-africanos.
Termina o terceiro quarto e há que dizer que a Angola ganhou, Angola não, o Petro de Luanda ganhou este terceiro quarto por 19-17. Portanto, talvez esteja na via da recuperação, são 4 pontos. Vamos recordar o que se passou. O primeiro quarto terminou com 23-21. Depois, o segundo quarto, 24-20, isto tudo a favor do Cape Town. E, portanto, com uma diferença ao intervalo de 6 pontos, 47-41. Neste momento, o 64-60, portanto, uma diferença apenas de 4 pontos, quando vamos entrar na reta final, com, portanto, o Petra vencer este quarto por 19-17. Estamos, portanto, vá lá, esperemos que estejamos na via da recuperação. O Petro talvez tenha que ser mais rápido nestas jogadas de contra-ataque quando ganha ressaltos na sua tabela. Creio que aqui foi uma das chaves desta redução, foi esses contra-ataques rápidos. Não sei se concordas, Joaquim.
Pois é, o Petro Luanda que tem bons indicadores neste terceiro quarto. Independentemente de ter ganho por apenas 2 pontos, 17-19, mas cresceu muito o jogo, ganhou ressaltos, conseguiu ter uma boa eficiência nos lançamentos de campo, está com 48% contra 39% do adversário. O Petro está com 3 turnovers, 12 do Cape Town Tigers. Lançamentos na zona pintada. O Petro está muito bem, atenção, João.
Está
com 42 pontos na zona pintada contra 34 do adversário.
Exato. É isso. Olha, agora vou aproveitar para chamar, para falar um pouco do Limpachão. Conta-me lá a história.
O Limpachão é um jovem que conhecemos perfeitamente. Ele que é um entusiasta do Atlético Sport Aviação ASA, que durante anos foi uma das principais forças de basquetebol angolano, equipa patrocinada pela principal companhia aérea angolana, e ele vive aí nos arredores. Foi graças a esta iniciativa de limpar as quadras de basquetebol que conseguimos, entre aspas, recuperar o homem, porque estava em malefícios, e hoje é um indivíduo que sobrevive do seu trabalho. É agenciado pelo Petro Luanda e, de quando em vez, tem sido recrutado pela FIMAFRICA. E também já esteve no Campeonato do Mundo, na China.
Olha, que interessante. Eu lembro-me de o ver aqui nos outros bales no Ruanda. E quem é, portanto, ele está lá, claro, dá ali aquele espetáculo de limpa-chão, não é? Mas quem é que o leva? É o bale ou é o Petro?
É o Bal, mas ele tem contrato com o Petro, não é? Tem contrato com o Petro, o Petro facilita a sua inserção junto da Bal e da FIBA Mundo.
Aham, muito bem. Olha, parece que o jogo está a recomeçar com... Vamos, portanto, dar-te o microfone.
Pois, 64-60, vamos entrar para os últimos 10 minutos da partida. É a Voz da América com as emoções da Liga Africana de Basquetebol, a DAE, a BAL, com o envolvimento do Petro Luanda na conferência Kalahari. O Petro que ganhou, perdeu o primeiro quarto por 23-21, perdeu o segundo por 24-20, ganhou o terceiro por 17-9. Atenção, João, que mesmo no jogo entre o Farrabá na primeira volta, o Petro não tem destes números.
Pois, teve números mais, portanto, teve números melhores, não é?
Mais atrativos, não é?
Aham. Portanto...
Olha o Diarra, deixa mais subir para fim de ano, fim de ano para Maniang, Maniang penetrou, Maniang lançou, bola bater o aro, retrato para João Pedro, João Pedro, o Yannick Moreira, o João Pedro quase que não apareceu nessa partida, Carlos Moreira transita, Carlos Moreira faz a marcação de Gil Crespo, faz a falta, Gil Crespo, faz falta, Gil Crespo, o camisola trans do Capitão Tanger, 64-60, novamente a realização, e creio que ter uma questão de marketing, não é? Ponto e meia direcionam os holofotes para o público, em grande estilo, no Arena Samambita em Portália.
Está muita gente, está muita gente lá, realmente o estádio está cheio, como tu dizes, portanto a realização quer mostrar bem isso, porque geralmente os jogos não apresentam esta cor, não é? Do estádio estar completamente repleto. E há bocado estávamos a ouvir, quando foi, portanto, o time-out, ou no intervalo do terceiro para o quarto, uma claque ali a fazer-se ouvir a favor do Cape Town Tigers. De maneira que eles querem mostrar isso, não é? Porque tu disseste, eles querem ser candidatos, talvez a uma fase final, é?
Sim. Há um contrato com o Ruanda, creio que termina este ano. O contrato com o Ruanda era para sediar as quatro primeiras edições da BAL e depois as fases subsequentes seriam discutidas por Angola e África do Sul. Sei que a BAL, a direção da NBA África, já esteve cá em Angola para tentar convencer o governo angolano para organizar esta prova, mas há um litígio, entre aspas. A BAL tentou esta aproximação com o governo angolano, não por via da Federação Angolana de Basquetebol, que é a reitora da modalidade em Angola.
E diz-me já agora, estamos aqui a ver os lances livres para Angola, para a equipa angolana, mas de qualquer maneira, diz-me, Joaquim, portanto, em termos de organizar uma final aí em Luanda, claro que seria, qual seria o estádio que seria e qual a cidade que oferece melhores condições?
Olha, neste momento, o Angola conta com 5 pavilhões em condições de organizar uma prova continental. Luanda tem a principal arena, que homenageia o primeiro presidente da República de Angola, Dr. António Agostinho Neto, o pavilhão Montijo do Quilamba, que acolhe 45 mil espectadores. Depois tem o Namib, tem Malange, tem a Willa e tem também Benguela. Mas acredito que o Luanda é o principal palco, é a principal montra do basquetebol, mas a grande dificuldade tem a ver com os custos operacionais. Luanda é uma cidade muito cara, João. Daí a dificuldade da NBA, a África, organizar a BAL em Angola.
É isso mesmo. Luanda é uma cidade muito cara, eu sei. Olha, vou-te passar o microfone porque já estamos com o jogo a decorrer.
Olha, Maniang não consegue o lançamento da testa dos três pontos. Retal para Carlos Moraes. Esta disponibiliza a bola para o Caming. Agora, Yannick Moreira não se me gancha. A bola bater o ar, não entra. Mais 2 pontos desperdiçados pelo Petro do Luanda. Diarra tem bola. Diarra faz um passo com a esquerda para Maniang. Maniang para Will Breza. Para o triplo. A bola não cai. Retal para Carlos Moraes. Está na transição. O camisola número 6 tem 38 anos de idade. Parece um garoto. Carlos Moraes. Carlos Alcântara Moraes. Atenção. Solta a bola para o leite. Para o António Nelvo. Esse para o Glofato Buiamba. Glofato faz um passo interior para Yannick Moreira. Tentou o lançamento invertido. A bola não cai. António vai para o lançamento. É o Caming. E a bola não cai, vai para além da linha do fundo.
Yeah, e parece
vai
que
para a linha do fundo, sim, e o Gil Crespo está lesionado.
Já, parece. A mesma coisa que aconteceu na primeira parte a um outro jogador tem a ver com o tornozelo, não é?
Sim, Simona, ele recuperou, é o número 14, está na quadra.
Está na quadra.
Esteves, está recuperado. Sim.
Parecia, ele foi levado em braços. Da maneira que, não sei. Bem, agora vamos a ver.
Fiz bem falta. Isto é um dodói. Um dodói. Fiz bem falta. Estão a ver o tornozelo. É um dodói.
Ora bem, parece que a equipa angolana está a recuperar. Joaquim, vou-te dar o microfone. Estamos a 7 minutos do fim. E a equipa angolana a recuperar neste
agora
jogo.
Agora o triplo. Eu gosto deste garoto. Edmir Lucas. Lembra-se? Perguntei-lhe. Falei sobre ele no primeiro quarto. Edmir Lucas. Edmir Lucas marca para a equipa do Petro Luanda, igual a partida, 64-64, 7 minutos a 6 segundos para terminar este quarto quarto. Carlos Moreira para o triplo, a bola bateu, o ar não entra, quem é este com a bola é o João Pedro, perdeu, recupera Dierra, vai fazer a transição, arma o ataque da equipa do Ketão Tigers, a equipa sul-africana vai penetrar com o Dierra e marca. Isto não pode acontecer. Não pode acontecer pontos fáceis. 66-64. 6 minutos para terminar a perdida. Antoni para Edmir Lucas, mais para o direito. Carlos Moreira recebeu, faz um passo interior para João Pedro. Um batimento, a rotação para o interior e marca. Marca João Pedro, jogador angolano, que fez top a formação inicial da Alemanha. Marca João Pedro, 66-66. 10 minutos e 24 segundos para terminar este terceiro ou quarto quarto. A equipa do Petro Luanda a permitir uma igualdade no placar. Posso falar para Dierra. Dierra com a mão esquerda, penetrou, vai lançar, foi tamponado por João Pedro. João Pedro a tamponar o jogador do Ketão Tigers. Ele que é filho de Adriano Baião, antigo internacional, pela seleção da Angola e pelo primeiro agosto. João Pedro, com grande salto, a tamponar o jogador atacante. Célia vai para o triplo, bola bater o aro. Salto para a equipa sul-africana do Ketão Tigers. Aí uma distração, o sexto deve ser protegido. Após lançamento, o sexto deve ser protegido, João.
Sim, Joaquim, desculpa, estava aqui a tomar atenção a um aspecto técnico aqui da nossa cabine.
Dizia que o jogador do Petro tem que se preocupar com a proteção do cesto. Após o lançamento, o cesto deve ser protegido.
Sim, sim, desculpa, eu estava aqui a tentar aqui um pormenor técnico na nossa cabine e, portanto, não prestei atenção ao que estavas a dizer, mas sei que há agora lançamentos livres a favor do Petro, da equipa do Cape Town Tigers, Joaquim.
O Sanquelo Sela marca o seu 12º ponto, camisola 23, Ketão Tigers 77, Petro Luanda 66, 6 minutos e minuto para terminar esta partida. É o sexto jogo da conferência Kalahari. Lá está a Sela, lança a bola, bater o ar e entra. 67-66, com 6 minutos para 5 minutos agora para terminar a partida. Carlos Moraes Prias por direito, mutação do lado da esquerda para o direito, para Edmir Lucas, lance e coberta. Eu gosto deste menino. Edmir Lucas! Como dizem agora, é o filhinho do papai e da mamãe, né? É o pão com leite. Marca! Marca! Edmir Lucas! Filho do diplomata dos anos. Marcar mais 2 pontos para a equipa do Petro Luanda, 67-69. Olha o Antoni para o Edmir lançou, grande bola, atenção João, não é cunha João, não é cunha, está dando resposta ao técnico José Neto.
É verdade, portanto temos agora aqui, parece um desconto de tempo, quando a equipa angolana passa para a frente pela primeira vez, está com 72-67. E, portanto, a equipa angolana, neste quarto-quarto, que no último jogo tinha sido um desastre, parece que está a vir ao de cima agora contra o Cape Town Tigers, depois de 3 pontos.
Atenção, João, foram 9 pontos, de 3 pontos do Edmir Lucas.
Exatamente. Portanto, ele tem estado no banco, não é? De qualquer maneira, Joaquim, estamos a aproximar do fim. Claro, o jogo ainda não está a ganho, de nenhum modo. Mas, de qualquer maneira, portanto, 72-67 com este período de descontos. Qual é a diferença? É o Lucas?
Sim, o Edmir entrou e fez a diferença. É um jogador que regressou a Angola com, creio, com 19, 20 anos. Para o 1º de agosto, teve alguns momentos menos bons, acabou por regressar depois da morte do pai no Reino Unido. O pai era diplomata angolano. É um jogador com grande capacidade técnica, mas mentalmente é muito fraco. Ele deixa-se levar facilmente pelos momentos negativos, mas é um jogador muito refinado tecnicamente. E o Petro neste momento está com uma vantagem de 72-67. Respondendo à tua pergunta.
É verdade.
52 Petra, 57 para o Keton Tigers.
Exatamente. Portanto, um quarto-quarto bem diferente dos três primeiros. Joaquim, parece que o jogo está a recomeçar.
12-3 em relação ao parcial. 12 para o Petro, 3 para o Keton Tigers. Dos 12 pontos do Petro, 9 são da autoria do Edmir Lucas.
É. Ok, Joaquim, vou-te dar o microfone que o jogo está a recomeçar.
Lá está a equipa do Petro Luanda, tentativa de recuperação do Barcelona. Mas quem é Vierra? Vierra faz uma simulação. Vierra marcado por António Nelson. António para a direita, para Sambione, vai lançar e marca. Isto pode acontecer.
É
o triplo do jogador sul-africano a reduzir a diferença pontual de 5 para 2 pontos.
3 pontos.
Sim, João.
É, sim, é isso. Quando se permite isso, permite-se a recuperação, não é? De qualquer maneira, vamos a ver o que é que vai dar agora estes últimos minutos de jogo, mas têm que tomar atenção a este setor defensivo.
António Nelson. Subiu a penetração, não conseguiu os pontos, a bola é interceptada por adversário, vai para além da linha do fundo, reposição para o Petro Luanda. 4 minutos e 39 segundos para terminar a partida. 72 para o Petro Luanda. Petro Luanda conservou uma vantagem mínima, tem direito a posse de bola. Next desafio que acontece em Pretória, capital política da África do Sul, 72-70, vantagem para o Petro, vantagem dos pontos a 4 minutos do final da partida. Reposição e a fundo, Carlos Alcântara Varanjo, mãos quadris. O técnico sul-africano mantém a expectativa de ganhar esse jogo. Estamos a ver o Malco e Henrique Moreira, Childão e a Bugacô, agora nas imagens do Sudanês do Sul, Maniang. O Carlos Varanjo para o Nelson, lança a bola, não toca no ar, ganha o Caming. O que é que acontece? Não precisa exatamente a penalética do árbitro, João. Não sei se percebeste.
Não sei se pisou o risco, estava, não sei, não percebi também. Não percebi, mas não sei se foi esse o problema.
Posse de bola para a equipa do Keton Tigers com um Sela para Diarra. Guerra para Simeone, agora a Sérgio vai para o triplo e marca.
É, brutal, brutal.
E marca.
Segundo triplo seguido.
É brutal, Sérgio coloca a equipa do Keton Tigers na liderança. 33-32. 4 minutos para terminar. Olha o António Nelson, a rotação. O lançamento e bandeja bater no ar. Ressalva para o jogador sul-africano. Proteja a bola do adversário como se fosse o ovo. O ovo que não pode cair. Keton Tigers 63. Petro Luanda 72. Lá está o Diarra. Faz um pacificado para um companheiro. A bola vai para além da linha do fundo. O que é que diz o árbitro? Diarra queimou a linha de fundo. Não consigo conter a bola dentro das quatro linhas. Cartier do Cap Diarra. Pelo nome, é filho de um maliano ou guiné-conakry como a norte-americana.
É verdade. Olha, estamos, parece, com um desconto de tempo, outra vez. 73-72 para o Cape Town Tigers. Portanto, o Petro já recuperou bastante. Estava a perder, portanto, ao fim do terceiro quarto por 64-60. Neste momento está a perder por apenas um ponto. Estamos com um período de desconto. Estamos a ver o técnico José Neto a dar instruções com os jogadores à volta, José Neto sentado, e, portanto, isto vai ser um jogo renhido até ao fim. 73-72, parece-me que agora, com o aproximar do fim, também vai haver mais pedidos de desconto de tempo, porque é aqui que é preciso regulamentar o relógio. Entretanto, estamos a ver espectadores a dançarem com a música, e estamos a ver o treinador sul-africano a falar com o árbitro numa discussão acesa. Não sei bem porquê, qual é o problema deste discurso que está a ser discutido ali. Mas parece que estamos prestes a recuperar. Entretanto, o treinador está junto da mesa. Não sei qual é o que é que se passa. José Neto, esse, já deixou os jogadores entrarem em campo. E, entretanto, o treinador da equipa sul-africana está na mesa a falar com uma das entidades ali na mesa, uma discussão muito acesa. Não sabemos o que é que se passa, não sei se é uma questão de relógio, se é uma questão de quem é a reposição de bola. Joaquim, não sei se estás a perceber o que é que se passa.
A posse de bola, creio que é do Petro, mas o técnico sul-africano reclama da sinalética, daí ter se dirigido para a mesa de cronometristas para fazer a correção.
Ah, portanto, foi uma correção. Foi uma correção do tempo. Está bem. Ok. Ok, Joaquim, parece que estamos a começar. A bola, a reposição é para a equipa do Petro quando está a perder por 73-72.
Yeah, é o tal o mind game do técnico sul-africano, é?
É isso, é. É isso.
Então, só para a equipa do Cape Town Tigers, a do Petro anda com o Shield, na transição, tem a marcação do Diarra. O Petro não tem pressa, o Petro joga com o cronômetro. O passe é para a chegada para o Carlos Moraes, de evolução, passou na central para o Carlos Moraes, aliás, para o Shield, agora Carlos Moraes vai para o triplo, a bola bateu no aro, recebe para Abu Gakô, solta para fora, para o Shield, o Petro tem 8 segundos para atacar o Sérgio, o que é que vai fazer o baixinho, o resiliente, o Shield Dão, o Shield vai para o lançamento, triplo, bateu no aro, ressalto para Bill Preston, não tem pressa Bill Preston. Não tem pressa, Bill Preston joga com o Diarra, de forma bola, Bill Preston penetrou, Bill Preston lançou e sofre falta. Tem direito a lançamentos à cesta. Esta equipa do Cape Town Tigers está muito motivada, João.
Muito, muito motivada. Eles querem ganhar este jogo, sem dúvida, precisam disso. E neste momento estão outra vez a passar para a frente, depois da recuperação do Petro do Luanda. Vão agora, o Bill Preston vai agora para a linha de lançamentos livres e poderá aumentar a vantagem.
Lançamento de cesta para Bill Preston, norte-americano, ao serviço do Cape Town Tigers. Lá está. Bill Preston lança e a bola entra. Saco! 74 Cape Town Tigers, 72 para o Petro de Luanda. Mais uma tentativa para formação do Cape Town Tigers, marca o 17º ponto para a sua conta pessoal, o Bill Preston. E aproveito o João Santa Rita para mandar um grande abraço ao Fred Júnior Maputo, acompanhar a nossa transmissão da Força América.
Ora, muito bem, muito obrigado, Alfredo. É bom saber que há alguém em Moçambique a ver, e neste momento a equipa do Cape Town Tigers a distanciar-se, Joaquim.
Nesse quarto, o Petro marcou 12 pontos contra 11 do adversário. O Petro sai em desvantagem por 2 pontos. O Petro tem posse de bola. Carlos Moraes faz a fita de lançamento. Carlos Moraes vai para o triplo. A bola bateu no espigão. Ressalto para o jogador sul-africano. E contra-ataque. Pumas! O Mastercell! A encher os pulmões e a mostrar os músculos. O sul-africano. Este é o craque. Tem galera, João.
Tem, tem. E neste momento isto está a ficar outra vez mal para o Petro, que está a perder, portanto, agora creio que por 5 pontos, Joaquim.
5 pontos negativos. O Seller vai marcar para a equipa do Cape Town Tigers com afundanço.
É verdade.
O Slam Dunk, como dizem lá na América, né? É. Slam Dunk.
Yeah. Portanto, 5 pontos de diferença para o Cape Town. Quando nos estamos a aproximar do fim, e agora claro que está que vamos ter muitos pedidos de desconto de tempo, porque agora é preciso ter cuidado. Portanto, o Cape Town Tigers, o Petro de Luanda, aproximou-se, ultrapassou o Cape Town Tigers, mas neste momento está outra vez em desvantagem. Joaquim.
Pois é, está em malta suquitando por... José Neto, Petro Luanda perde por 77-72 com um parcial de 13-11, um ponto de diferença, separar as duas equipas. O Petro, que no primeiro quarto marcou 23 pontos e sofreu 21, no segundo marcou 20 pontos e sofreu 24, ganhou entretanto o terceiro quarto por 19-17 e neste momento perde por 13-11 no cómputo geral, 77-72. Bill Preston, meu cestinha, da equipa sul-africana com 17 pontos. Ainda com 17 pontos está o sul-africano Sankelo Sel, com e Carlos Ducato de Arra, o terceiro, meu cestinha, com 14 pontos. O Pedro Manda e a Nico Breira têm 3 pontos. Anthony Nelson, que já não joga desde o segundo quarto, está com 10. E Luquer Gonzalez está com 8. A nível dos ressaltos, o melhor Bill Plescom com 10 no Capitão Tigers e Eric Pereira com 10. São os números que marcam a partida, João.
É verdade. E olha, e vi aqui imagens do gigante sul-africano com de muletas. Portanto, ele parece que está mal, que se lesionou mal.
É um dodô para Gil Cresta. Yeah. Ibertártica, é complicado aquela lesão. Não volta ao quadro.
Yeah,
a lembrar a simulação do Cibiano, o lançamento curto, bola bater o aro, a reação para a equipa do Pátio Onda, Edmir Lucas, essa bola subida com Carlos Moraes para mim. Que passa é este, Carlos Moraes? Que passa é este, Carlos Moraes? Que disparate de Carlos Moraes a dar a posse de bola ao adversário?
Exatamente, quando faltam 2 minutos.
2 minutos e 10 segundos para terminar a partida. Os sul-africanos estão galvanizados. Há entusiasmo, há emoção, há festa na classe sul-africana.
É verdade. Parece que o Petro está outra vez em dificuldades.
77, Capitão Tiger, 72, Petro de Luanda, 77, o ano do meu nascimento. É um segredo, mas pronto, já o disse. Oh. Olha o Diarra com a patrulha, o Diarra pode penetrar, o Diarra lançou e bateu no ar e não entra. Agora marca na ressaca o Simeone, 79-77, João.
79-72, 72.
79-72, sim. Na segunda chance de bola, marca a equipa do capitão, só com uma vantagem de 2-17, esquisito. Yannick roda para o interior, Yannick lança, a bola bater no ano, ressalta para cima. Este menino, o Cibiano 14, é um bom ressaltador, é um jogador que é ascensão na equipa sul-africana. E volto à questão da seleção sul-africana que discutiu o apuramento da janela para o Afrobasket com a seleção sul-africana. É uma equipa a ter em conta, e este capitão Tigers acaba por ser uma equipa de desenvolvimento da seleção sul-africana.
É verdade. Olha, parece que eu estou a ver aqui, Joaquim.
Sim, João.
A equipa do Capitão Tigers acaba de marcar mais 3 pontos pelo norte-americano, pelo que agora a distância parece que é enorme. E o Petro já lá não vai, mas parece que temos um novo pedido.
Olha, há uma linguagem aqui no basquetebol angolano. O Petro já era, João. O Petro já era.
Já era, é verdade. Portanto, já lá não vai. Então, falta 1 minuto. Agora há um período de desconto, um pedido de desconto de tempo. Mas o Petro está a perder por 10 pontos de diferença. Recuperou, esteve à frente. Mas depois começou a fraquejar no ataque e a permitir os lançamentos de 3 pontos em que o Cape Town Tigers tem estado mortífero. E, portanto, neste momento, uma diferença de 10 pontos e o Petro já lá não vai terminar esta fase de apuramento com 2 vitórias e 2 derrotas e o Cape Town Tigers mantém vivas as suas aspirações de passar à fase seguinte. Ainda tem mais um jogo com o Fuso. E esperemos para o Petro.
Esta vitória, João, peço desculpas que eu interrompa. Esta vitória acaba por ser um bom aditivo para o Capitão Tigers, para o último jogo. Né? O último jogo.
Exatamente. E temos que dizer.
Eu não estou a ver o Fazabá vencer o Capitão Tigers no último jogo.
Bem, eu ia dizer.
Vou apurar-se a transmitida da Conferência Kalahari para Kigali.
Pois é interessante, porque se o Capitão Tigers vencer também esse jogo com o Fuso de Rabat, ficam todos iguais, com 2 vitórias e 2 derrotas. Bem, o Cape Town Tigers teve mais um jogo, não é? Mas, de qualquer maneira, para o Petro de Luanda, o que será bom
José Neto com uma cara de poucos amigos.
Yeah.
Eu não sei se...
Bem, eu ia dizer...
O Petro vai dar um voto de confiança, o presidente, o vice para o basquetebol do Petro, André Monteiro, não é?
Joaquim, mas o que eu ia...
O Yannick vira para a esquerda, olha o Chile, faz uma fita de lançamento, o Cepé com o triplo, a bola bater o ano, não entra, Yannick perdeu a posse de bola, contra-ataque da equipa sul-africana, mal passe de Zela, ganha Chile, Chile penetrou com a mão esquerda, lançou, a bola não cai, mas foi importunado e tem direito ao lançamento da sexta. O
Joaquim,
já era, João, 50 segundos.
Yeah. Joaquim, o que eu ia dizer era que para o Petro o que seria bom seria que o Fuso ganhasse ao Capitão Tigers na última, na última jornada, porque caso contrário fica tudo empatado, não é? E depois pode se tornar difícil. Mas vamos a ver.
Ah, percebi. Pois, era interessante. E estou a ver aqui várias mensagens dos internautas a questionarem a competência do técnico José Neto, mas pronto, enfim, o comentário vale o que vale, não é?
Exatamente.
Lançamento para Chilundão, marcou primeiro, tem direito à segunda e última tentativa, 82-63, 9 pontos negativos para o Petro, 9 pontos negativos para o Petro, Chilundão lança, converte, 74-82, lançamentos dos lances livres para o Petro, 74% contra 72% do Capitão Tiger, que marca, o Will Bryant marca, esqueceram-se dele, na zona de rigor, o Petro já era, o Petro morreu, entre aspas, 84-64.
É muito mal isto.
Bungo-bungo.
Isto é muito mal para a equipa do Petro, que agora fica numa situação, vá lá, de se calhar qualificar-se como melhor terceiro classificado, vamos a ver. Não sei.
E se apanhar no cruzamento um Alali ou um Monastir, pá, tem que estar ao seu melhor nível, né?
Pois é. Ora bem.
84-74, 33 segundos para terminar a partida. O Petro anda em desvantagem. O Petro já perdeu este jogo. Não há mais tempo para nada. Shield lança. Shield converte. Tem direito a mais um rebate sua testa. E coça as orelhas do João Pedro. Coça as orelhas do João Pedro. Shield lança. E marca o décimo ponto do Shield. Não. Petro 75. Anda a nossa independência. 84 para o Capitão Tiger, agora 76 para o Petro. Olha o triplo de Arrábala, não cai, Shildo tem bola, Shildo faz a marcação, para a bola, o passe é para Carlos Moraes, Carlos vai fazer um passe de costas para o Edmir, vai para o triplo, bola bateu no ar, não entra, vai terminar o jogo. A equipa sul-africana faz o lance, respeita o adversário, Petro procura a posse de bola. Shildo entrega a bola ao adversário. O Petro já perdeu o jogo. 4 segundos, João.
É verdade.
4 segundos.
Tá, mas parece que houve uma falta a favor da equipa angolana que vai para os lançamentos.
Como? Sim, mas o Capitão Tiger respeitou o Petro. Os jogadores do Capitão Tiger não se fizeram ao ataque por respeito ao Petro. Não é? Houve aí uma contenção da posse de bola e o
Exatamente.
Petro
aproveitou.
Foi a busca dela, não é?
Exatamente. Portanto, 84-76, com dois lançamentos livres. Vamos.
São 8 pontos negativos. 8 pontos negativos.
Ora bem, 84. Isto vai terminar, não é?
Agora 77-84. Mais uma tentativa para o jogador do Petro de Luanda, Yannick Moreira. Creio que é um dos melhores cestinhas da formação petrolífera. Jogou limitando Yannick Moreira. Gol limitado, Yannick Moreira, camisola número 11, marca o segundo, rebaixa a testa.
Bem,
84-78, João.
É verdade.
4 segundos para finalizar a partida.
É verdade. Parece-me que eu já estou a ver aqui que vai haver um desconto de tempo, portanto já não serve para
Sim,
nada.
É do técnico Longuinze Nguenha.
Já, Nguenha. Portanto, temos. É só, não sei para que é que serve este desconto de tempo. Falta um segundo para terminar o jogo. Já não serve para nada. Mas a equipa do Cape Town Tigers esteve em fogo com os três pontos, com as marcações de três pontos, realmente extraordinário. Portanto, 84-78, mas há que dizer que neste último quarto o Petro até está a vencer por 28-20, não é? Que foi quando fizeram a grande recuperação, mas não chegou. Portanto, vamos a ver. Vai terminar o jogo. Depois talvez tenhamos algumas declarações do técnico José Neto ou de algum jogador do Petro de Luanda. E se tivermos essas declarações, geralmente é alguém que tem que falar inglês para as redes de televisão. Nós vamos acompanhar essas declarações de quem quer que seja. Portanto, o jogo vai terminar, Joaquim Clementa.
Sim, dizia que o Bill Preston está com um duplo-duplo, 20 pontos e 11 ressaltos. O Bill Preston, norte-americano.
É, teve um bom jogo, sem dúvida. Sofreu, a certa altura, esteve fora do campo devido a portanto, devido a faltas, mais um pedido de desconto de tempo outra vez. Não sei para quê.
Olha, João, permita-me aqui um intervalo angolano. Diz que esta equipa do Capitão Tigers nem o Vila Clotilde ganha. O Farrabá deu 30 pontos ao Capitão Tigers.
É verdade. Bem, na primeira jornada o Cape Town também, o Petro também ganhou por 12 pontos de diferença. Bem, olha, acabou o jogo 84-78, portanto neste último quarto 28-20 a favor do Petro, mas não chegou para reduzir a diferença.
Portanto, perdão, João, 20-18 para o Capitão Tigers.
Quantos?
20-18 no... Para o Capitão Tigers.
Ah, desculpa, 4-4. Sim senhora, tem razão, 20-18. Exatamente, 20-18. Portanto, o Petro perdeu esse quarto também. Portanto, vamos resumir aqui. Primeiro quarto, Petro, o Cape Town Tigers ganhou por 24-20. No segundo quarto, o Petro ganhou por 19-17 e depois agora perdeu por 20-18. Portanto, é
João,
isso.
João, permita-me. O segundo quarto, o Cape Town Tigers venceu por 24-20.
Ah, foi isso. Desculpa.
Depois ter ganho o primeiro por 23-21. Esteve em vantagem no terceiro quarto por 17, em desvantagem por 17-19 no terceiro e ganhou o quarto por 20-18.
Ok, vou agora acertar a Joaquim. 23-21 para o Cape Town Tigers no primeiro quarto, 24-20 no segundo, não é? Depois 17-19 para o Petro e agora 20-18 para o Cape Town Tigers. Portanto, o resultado final de 84-78. Olha, já estamos aqui a ter alguns jogadores, mas este é um jogador do Cape Town Tigers. Vamos esperar porque venha alguém do Petro de Luanda para vermos o que é que eles têm a dizer. Não sei quem é que vai vir aqui aos microfones. Alguém tem que vir, faz parte, vá lá, da praxe. Vamos a ver o que é que dá, quem é que vem aqui por parte do Petro de Luanda. Portanto, Cape Town Tigers.
É o Confinate Sibayononi que fala agora.
Exatamente, é? Exatamente. Vamos aguardar por alguém do Petro. Vamos aguardar por alguém.
E começo a ver o meu trabalho a risco para Kigali. Se o Petro não vai jogar puramente.
Pois é, nós estávamos aqui a cantar vitórias, que já estava apurado, mas ainda não está. Quer dizer, está com o pé lá, não é? Mas...
Está com o pé. Mas pronto. Duas vitórias é direito ao apuramento, João.
Duas vitórias, duas derrotas é... Bem, depende... Pois, dá direito ao apuramento, de certeza, exatamente. Vamos a ver o que é que se vai passar com as outras conferências. Mas, de qualquer maneira, ainda temos o jogo de amanhã, não é? Em que é capaz de resultar em que fique tudo igualado nesta conferência Kalahari. Portanto, porque o Petro... Tem neste momento dois jogos, duas vitórias. O Fus tem dois jogos e uma derrota. E o Capitão Tigers fez mais um jogo, porque teve aquele jogo com o Dinamo, portanto tem mais uma derrota. Temos aqui as percentagens já em... Para vermos as percentagens, não sei se nos podes dar alguns dados sobre isso.
Sim. Em termos de lançamentos de campo... 40% para o Petro, 38% para o Cape Town Tigers, assistências 20% para o Cape Town Tigers, 18% para o Petro, 50% ressaltos para o Cape Town Tigers, 45% para a equipa do Petrolipra. Nos 3 pontos, o Petro conseguiu apenas 27 lançamentos, marcou 4, contra 9 lançamentos certeiros da formação sul-africana em 32 tentativas. No cómputo geral, digo que o Petro conseguiu 45 ressaltos contra 50 dos sul-africanos, 12 assistências contra 20 do Cape Town Tigers. Nos 3 pontos, aí está a grande nódoa, entre aspas, do Petro Luanda, 14%, 27 tentativas, 4 lançamentos certeiros, dos quais 3 de Edmir Lucas, que entrou na ponta final do jogo. Os sul-africanos foram 32 vezes à linha de 675 e marcaram 9. Nos lances livres, houve aqui um equilíbrio. O Petro teve 78% contra 72% da formação sul-africana. Turnovers 16 para o Petro, 15 para o Cape Town Tigers. Yannick Pereira com 20 pontos, foi a melhor cestinha. Silvio Dan conseguiu 10. Anthony Nelson, 10 pontos. Nos ressaltos, Yannick Moreira destacou-se, portanto fez um duplo-duplo e duas assistências. Luciano Gonçalves tem 6. No Capitão Tigers, o melhor ressaltador foi Bill Preston com 11 pontos também, um duplo-duplo. Portanto, tivemos dois jogadores com duplo-duplo nesta partida. João.
É verdade. Portanto, a grande mancha aí foi aqueles lançamentos para os 3 pontos, não é verdade? Portanto, aí é que o Petros esteve muito fraco. Com uma fraca percentagem de 3 pontos.
Sim, uma má percentagem, e o Petro tende agora analisar para os erros cometidos durante a conferência Kalahari, e porque ainda aguarda pelo desfecho das demais conferências, e acreditamos que o Petro irá passar porque já obteve 2 vitórias. Dificilmente as equipas das outras conferências vão ter 2 vitórias. E pensar o que é que esteve mal para que tudo corra bem na fase decisiva que será em maio próximo na capital holandesa, aqui ali.
Pois, portanto, eu vou recordar aos ouvintes que essas conferências, portanto, vão se realizar. A primeira é a Conferência Nilo, vai se realizar de 19 a 27 de abril, portanto, ainda há uma longa espera. E depois a Conferência Saara, de 4 a 12 de maio, e as finais são de 24 de maio a 1 de junho. E, portanto, nesta conferência, neste momento, o Petro está em segundo lugar, perseguido pelo Cape Town Tigers, que joga amanhã com o Fuso de Rabat, que no seu primeiro jogo com o Cape Town Tigers ganhou. Onde é que está esse resultado? O Fuso de Rabat com o Cape Town Tigers.
Não, o Fuso de Rabat ganhou o Cape Town Tigers por 84-58.
Está aqui, 84-58. Portanto, uma grande... foi uma cabazada, como costumamos dizer. Portanto, Joaquim, não sei o que é que se vai passar amanhã, mas este Cape Town Tigers, portanto, está bem moralizado depois desta vitória frente ao Petro, que ninguém previa, não é? Com jogadores muito, muito moralizados e galvanizados. E, portanto, vai ser um jogo interessante amanhã. Nós não vamos fazer a cobertura deste jogo. Aliás, nós terminamos hoje a cobertura destes jogos, mas contamos estar, claro está, para a fase final no Ruanda, portanto, no final de maio, de 24 de maio a 1 de junho, se o Petro lá estiver. E nós temos quase a certeza que ele vai lá estar. Aliás, temos estado a dizer a todos que já está qualificado. E, portanto, vamos esperar que sim. Nós vamos esperar aqui ainda mais um pouco, talvez para ver se trazem ao microfone alguém da equipa do Petro. Da última vez tivemos uma espera e eles apareceram, mas parece que de momento não há mais ninguém para aparecer. Pelo protocolo devia estar alguém a falar da equipa do Petro, mas talvez por esta derrota tenham escolhido não falar. Portanto, vamos esperar mais um pouco. Joaquim Clemente, vamos fazer uma previsão aqui para, já fizemos isto anteriormente, para as duas outras conferências. Portanto, na Conferência Nilo temos o Al Ahly, que é o campeão em título, e depois temos também o Al Ahly da Líbia. Aí são os favoritos, não? Talvez com o Bangui a lutar também pela qualificação com o segundo lugar, não?
Sim. O Bangui vai lutar para o segundo lugar. O Al Ahly do Egito, da Líbia, poderá ser um outsider na prova. Reforçou-se muito bem. Não sei se o João está recordado do Soleiman Diabaté, o base do Ivoriense, que foi campeão pelo Monassir, Stefano Petra Luanda. É uma das referências da equipa Líbia para esta prova. Pese embora os problemas políticos que a Líbia tem vivido, mas é um Exatamente. País de tradição no basquetebol. Aliás, estivemos na Líbia em 2009, no Afrobasket conquistado por Angola, que qualificou para o Mundial de 2010 na Turquia. É uma nação com tradição no basquetebol.
Pois, e agora, desculpa-me, a Conferência Saara parece-me uma conferência mais equilibrada. Temos o exército do Ruanda, o Douane do Senegal, o Monastir da Tunísia e o River Hoopers. Portanto, isto parece... O que é que te parece? Parece uma conferência equilibrada, não?
Pois, com os devidos direitos autorais do João Santa Rita, realmente uma conferência equilibrada. Equilibrada, em que não há favoritos, né? Todos podem sonhar com o apuramento para a fase final em Kigali.
Pois, temos também o Rivas Upas, eu não mencionei, da Nigéria, mas aqui, claro está, a equipa do Ruanda, sem dúvida que se quer qualificar para jogar em casa, depois temos a equipa do Douane do Senegal, que vai jogar em casa nesta Conferência do Saara, e o Monastir, que é sempre uma equipa para ter em conta, não é?
Sim, mas João, há aqui um detalhe muito importante, atenção com o F1, na edição anterior da BAL, esteve nas meias finais.
Pois, exatamente.
Esteve nas meias finais, e é uma equipa a ter em conta, não é? Ou, por exemplo, este ano vamos ter o ABC, que também esteve nas meias finais, mas o F1, pelo facto de jogar em casa, é um adversário a ter em conta.
Portanto, aqui quem seria o favorito? Vamos lá ver. Portanto, na outra é o Al Ahly do Egito. Nesta, quem é que seria o favorito?
Em primeiro lugar, o Monastir, a seguir tem o AS do ano.
Ah, ok. Está bem. Eu pensava que o exército do Ruanda seria talvez...
Não.
Está bem. Então, Então vamos dar o favoritismo ao Douane e ao Monastir. Sim, o Monastir é sempre uma equipa muito forte, não é? Aliás, o Petro conhece-os bem. Estiveram frente a frente numa das edições anteriores.
Pois é.
Exatamente. Olha, nós vamos aguardar aí mais uns minutinhos, porque aqui a televisão está a fazer a repetição. E nós temos aqui, o que eu estou a ver é a televisão do Bala, não é? Portanto, eu tenho, não é uma televisão, vá lá, comercial. Eu estou a ver aqui o jogo pela televisão do Bala, pela transmissão do Bala. E eles estão a repetir, a fazer a repetição das jogadas principais do jogo, e eu estou com a esperança que talvez eles ainda possam trazer alguém da equipa do Petro de Luanda para falar aqui aos microfones. Mas não sei se isso vai acontecer ou não. De qualquer modo, vamos aguardar um pouco. Olha, estamos com muito eco aqui de momento. Bem, Joaquim, parece que já não vamos muito longe. Eu vou talvez pedir ao produtor para meter aqui um pouco de música, ou fazer aqui uma promoção. Mas não te vás embora, Joaquim, porque se vier alguém do Petro, nós interrompemos, eu faço a tradução e depois podemos comentar isso. Mas eu vou dar mais 3 minutos para ver se vem alguém, se não vamos terminar. Vou pedir ao produtor para meter aqui um pouco de música. Continua em linha, Joaquim.
Ok, João, obrigado. Estamos aqui.
Esta é a Voz da América. Estamos a terminar a nossa cobertura do jogo do Petro de Luanda com a equipa do Cape Town Tigers, um jogo da Conferência Kalahari, jogo de qualificação para a fase final do BAL a realizar no Ruanda, portanto, no final do mês de maio e início de junho, 24 de maio a 1 de junho. Joaquim Clemente, portanto, o Petro termina estes jogos de conferência. Começou com uma derrota, depois teve 2 vitórias e termina com uma derrota. Portanto, termina como começou, com uma derrota, com duas vitórias pelo meio. Joaquim, não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar, senão vamos terminar a recordar aos ouvintes que se o Petro, e quase de certeza, que se vai qualificar para a fase final, nós certamente que estaremos lá com o Joaquim Clemente, mas Joaquim, parece que já não vem ninguém do Petro falar, não quiseram falar, portanto vamos terminar a cobertura. Joaquim, não sei se tens alguma coisa a acrescentar.
Não, só é apenas para dizer que o Petro termina esta fase de conferência Kalahari com duas derrotas e duas vitórias, que acaba por não ser um bom presságio para a fase final, independentemente de termos pela frente ainda dois meses e muita coisa ainda pode acontecer. O Petro ainda terá a oportunidade de reforçar a equipa com mais dois jogadores americanos ou de outras nacionalidades para a fase final da prova.
Muito bem, Joaquim. Então, olha, vamos nos despedir. Vamos, portanto, recordar aos ouvintes que esta foi uma cobertura de um jogo do BAL, uma cobertura, portanto, uma emissão extraordinária da Voz da América. Mas não se esqueça, pode acompanhar as nossas emissões normais dentro de aproximadamente 35 minutos. Inicia-se a nossa programação normal com notícias e mais na Voz da América. Obrigado, Joaquim, pela cobertura. Certamente que iremos voltar para Kigali, se tudo correr bem. E, portanto, um abraço a todos que estiveram connosco. E obrigado, Joaquim Clemente, como sempre, pela tua cobertura cheia de sabedoria e conhecimentos. Muito obrigado.
Estamos juntos, João. É um grande abraço. É sempre um prazer estar em vossa sintonia.
Ok, até à próxima.
Estamos juntos.
Sincero, no fundo tu sabias, mas ainda assim tu fizeste cada luz, prejudiquei-me várias vezes por caprichos teus. Teu desrespeito matou o cupido em mim. Foste egocêntrico e egoísta, o que de bom queria só para ti. Mas o que compraste, tu nunca soubeste dar. Sobre o que ia acontecer, tu és o anjo. O que mais posso dizer? Pela primeira vez, meu coração entrou em chamas. Pela primeira vez, meus rostos correram lá demais. Vivo te bandirá, quando sei que não te amava. Errei sem maneira, quando disse que não queria mais. Grande papo será, vou deixar-te ir embora. amor, eu quero tudo voltar. Vai, vai, baby, não deixa só. Baby, não vai, vai, baby, fica aqui comigo. Baby, não vai, vai, baby, não deixa só. Baby, não vai, baby, não vai, baby, fica aqui comigo. Eu prometo te dar amor, eu prometo te dar valor, eu sinto falta.